hoje tem vários pontos, em que o ponto principal é a audição da Sra. Ministra da Educação, do Sr. Secretário de Estado da Educação, que estão aqui presentes, a quem eu cumprimento em nome de todos, dentro do calendário respectivo de audições, é a última vez que nesta sessão legislativa e nesta legislatura a Sra. Ministra da Educação aqui se encontra. É conhecida a grelha, que foi consensualizada entre todos os grupos parlamentares. A minha responsabilidade é apenas de a concretizar. E, nesse sentido, dou a palavra ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Fernando Antunes, para iniciar a sua intervenção. Eu não sei o que é que se passa com o relógio. Ah, já temos os relógios ali. E, portanto, vou dar a palavra e serei estrito. Portanto, aos 8 minutos, tirarei mesmo a palavra a todos os senhores deputados. Como sabem, esta grelha tem mais uma hora do que a grelha normal. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes.
Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, são 13 minutos, tem rondas de 8 e 5 para um balanço desta legislatura alargada. Enfim, a carga política que a vinda da Sra. Ministra traz normalmente à Comissão, desta vez é um pouco menor, já que estamos a 5 dias das eleições europeias e, naturalmente, cá há menos impacto. Há um diluir, uma tentativa, penso eu, de diluir estes momentos da prestação de contas à Assembleia da República. Aliás, uma estratégia que o próprio Primeiro-Ministro segue ao não vir aos debates quinzenais neste tempo. Enfim, são politiquices, estratégias, o nosso povo chamar-lhe-ia sem ofensas, pretesa saloia, e classifica estas atuações de quem vende gato por lebre, só que neste caso, deixaram o rabo do gato bem de fora e, portanto, a questão é bem visível. Sra. Ministra, sou dos que acredito nas boas intenções e no grande empenhamento pessoal e político de Vossa Excelência, que até começou razoavelmente bem, com medidas pontuais acertadas, não esquecemos o inglês, a matemática, as refeições escolares, o alargamento do horário escolar, enfim, o desporto escolar, etc, etc. Entendemos também que a aposta no ensino profissional, que nos parece vital, foi correta, mas merece muito mais empenho, nomeadamente na vertente de formação de formadores e na dotação de meios e equipamentos para esta vertente do ensino. As novas oportunidades também estão a ser importantes, mas seriam muito mais se o Governo apostasse menos em resultados estatísticos a todo o custo. O Governo preferiu apostar no artificialismo estatístico e secundarizar a aposta nas qualificações dos portugueses. Reconhecemos alguma correção neste trajeto, mas o facilitismo foi um erro que uma Ministra da Educação com alguma humildade facilmente reconheceria. Mas, Sr. Ministro, é no estrutural que a política destes 4 anos é um grande desastre, que começou, em termos estruturais, por preparar o campo, tornando e responsabilizando os professores como os maus da fita, os votos expiatórios de tudo o que de mal acontecia no ensino e nas escolas. Enfim, a instrumentalização e a diabolização do professor. Um erro crasso, tomar a parte por todo, porque a grande maioria dos professores portugueses são excelentes profissionais com grande dedicação. Depois, estruturalmente, é que eu penso que houve o grande desastre. O Estatuto da Carreira Docente e o Sistema de Avaliação. Criou-se um autêntico estado de sítio institucional nas escolas. Os professores, que não são o princípio e o fim da escola, mas têm que compreender que são quem transmite saberes de geração em geração. O Governo fez das escolas uma espécie de luta classes. A divisão dos professores em titulares e não titulares e as cotas foram duas originalidades que descentraram totalmente a escola do seu primeiro objetivo, que é pedagógico, que é ensinar. E pergunto, tem consciência do clima de delação, do clima de invejas e medos que provocam inimizades pessoais, que está instalado em muitas escolas, por causa da avaliação e da divisão dos professores em duas classes? Já pensou, por exemplo, que o critério que encontrou de referenciar os últimos 7 anos para o acesso a professor titular podem ter sido os menos conseguidos de toda uma vida de um excelente professor? Esquece o ambiente que vai aí, Sra. Ministra. as manifestações dos 100 mil, dos 120 mil, no sábado os 50 mil, ou os 60 ou 70, não interessa nada, se fossem 20 mil ao menos teria também o mesmo interesse. Tanta gente na rua incomodada, depois de tantos remendos que fez na legislação aprovada e depois de tantas vezes proclamar que nunca recuaria. Acha bem que se tenha chegado à chantagem e à ameaça ou ao ridículo como aquela piada do Sr. Secretário de Estado Jorge Pedreira aliciando os sindicatos com mais vagas de professores se portassem bem? Este, Sra. Ministra, foi o alfa e o ômega da sua política. Foi a avaliação de professores. A divisão foi artificial, disfuncional, arbitrária e sem lógica. As cotas foram um fator de arbitrariedade e injustiça, porque há muitos que têm valor e não podem lá chegar. Graduar os professores com menção qualitativa, excelente e muito bom, mas só poderem entrar X, é um fator de injustiça. E em relação às avaliações de professores em curso, veja-se o que diz, Sra. Ministra, o Conselho Científico para a Avaliação dos Professores, nomeado pela Sra. Ministra, e onde os contestatários até já se demitiram. Diz-se lá que há professores que podem dar aulas e dar boas aulas e não ser bons coordenadores. O PSD sempre defendeu, é um relatório muito crítico, portanto, e isto é que está aqui em causa. O PSD sempre defendeu uma avaliação externa, também por esta razão. Não tem sentido a divisão entre professores. A suspensão do processo teria sido a melhor solução e nós propusemos-la. Pergunto-lhe, está o Governo disponível para, no âmbito das negociações que têm estado com os sindicatos, alterar o Estatuto da Carreira Docente, no sentido da regulação da divisão da carreira em duas categorias, titulares e não titulares? E está disponível para regular o princípio de fixação de cotas? Se o Governo ceder nestes dois pontos, terá o apoio do PSD e dará o importante sinal para a participação das escolas. Mas, volto a dizer-lhe, aquela opinião do Conselho Científico para a Avaliação dos Professores, julgamos que é vital. Ali, e é uma comissão, digamos que nomeada por Vossa Excelência, está bem visível a falta de experiência, competência e perfil para avaliar colegas dos professores avaliadores. Que umas ações de formação com mais ou menos horas não são suficientes para transformar, digamos que, um bom professor dedicado aos seus alunos num avaliador por imposição de colegas de profissão. Diz o relatório que há pouca vontade, que há receio da afetação da relação interpessoal, que há falta de perfil e de experiência dos avaliadores, que há tensões por parte dos avaliados que não reconhecem competências aos avaliadores. Senhora Ministra, gostava de deixar aqui também... Eu não sei que tempo é que está. Duas perguntas. Há umas semanas o país tomou conhecimento de mais uma grave e nebulosa atuação do Governo do PS. Falamos das filmagens não autorizadas de crianças numa escola para efeitos de tempo de antena do PS. Ora, vários intervenientes referiram a participação do Ministério da Educação neste lamentável caso. Contudo, ao arrepio que deveria acontecer num regime democrático e transparente, o país continua sem saber o que realmente se passou e quem assume a responsabilidade deste erro.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação para responder. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Sra. Ministra da Educação.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sem surpresa, uma vez mais, constatamos que o discurso do Sr. Deputado PST sobre a política educativa praticamente se reduz àquilo que é uma réplica do discurso dos dirigentes sindicais, que significa reduzir a política educativa às questões corporativas, às questões sobre a condição dos professores. Ora, a categoria de professor titular e o concurso de professor titular, ora, a avaliação de desempenho. E quando não são temas corporativos da carreira dos professores, são fediversos ou são temas apanhados nas primeiras páginas de jornais do dia ou da véspera, sem nenhuma preocupação em confirmar se, por exemplo, esse relatório que o senhor deputado tanto demorou a citar existe. É porque esse relatório não existe. e um pouco de trabalho de casa, feito e um pouco mais de rigor nas intervenções, teria permitido ao Sr. Deputado verificar que, de facto, esse relatório que tanto citou não existe. E, portanto, se em relação aos dirigentes sindicais o estreitamento da visão do que é a política educativa se justifica, porque, enfim, é a sua missão defender os interesses corporativos dos professores, já no que respeita a um partido político, sobretudo um partido político que tem aspirações do governo, parece-me que é absolutamente lamentável que tudo possa ser passado de uma penada para um grande centramento nas questões corporativas do interesse dos professores. E eu gostava de lembrar, apesar de tudo, aquilo que aqui foi feito. O Sr. Deputado procurou fazer um balanço, branqueando aquilo que são, aquilo que foram iniciativas de política educativa muito importantes. Tudo o que se passou no primeiro ciclo, da introdução do inglês à escola a tempo inteiro, com atividades de enriquecimento curricular para todos, com refeições escolares, a reorganização da rede de primeiro ciclo com atraso de mais de 20 anos, que em colaboração com as autarquias está toda a ser reorganizada. Finalmente, o computador Magalhães, que permite um computador portátil a todas as crianças de primeiro ciclo, a biblioteca de livros digitais, uma infinidade de políticas, de medidas, de iniciativas centradas no primeiro ciclo, que permitirão ter esperança de que as coisas vão mudar. Os cursos profissionais, o Sr. Deputado dá como um adquirido, fez crescer o número, fez triplicar o número de alunos no ensino profissional. E isso não pode ser uma medida que se diz, bom, fizeram, está bem, mas ainda é preciso fazer mais. Desafio o Sr. Deputado a indicar um período da história do sistema educativo em que isto tenha sido alcançado, algum resultado equivalente tenha sido alcançado. O plano tecnológico, o plano de modernização das escolas secundárias, que significa a maior operação de modernização e de investimento feito nas escolas públicas, não sei, talvez nos últimos 50 anos, talvez nos últimos 60 anos, também não é digno de qualquer nota por parte do balanço que o Sr. Deputado fez. O programa de computadores para todos, que permitiu que hoje todas as crianças do ensino básico, todos os adolescentes do ensino secundário possam ter o seu computador pessoal. Mas não apenas os alunos, também os professores, também os formandos inscritos em cursos de formação ou no programa Novas Oportunidades. E todo um conjunto de medidas para garantir a qualidade das aprendizagens, para garantir a redução do insucesso escolar, que vão do plano de ação para a matemática, aos planos de recuperação, ao plano nacional de leitura, aos programas de português, de ensino português a estrangeiros, os TAPE, o programa Mais Sucesso, os CEFs, as aulas de substituição, há uma infinidade de medidas que permitiram reforçar o trabalho com os alunos, melhorar a qualidade das aprendizagens, que o Sr. Deputado resume como sendo trabalhar para as estatísticas. O que está na moda agora na oposição à política educativa é resumir tudo, ou a trabalho para as estatísticas, ou então facilitismo. Gostava muito que o Sr. Deputado me dissesse o que é entende por facilitismo e o que é entende por trabalhar para as estatísticas, porque é revelador de uma grande ignorância, de uma grande ignorância de como se fazem as estatísticas, de como elas são produzidas, e também é revelador de um grande desrespeito pelo trabalho das escolas e dos professores. É dizer que os resultados dos alunos melhoram, não porque os professores trabalham mais com os seus alunos, não porque os alunos estudam e trabalham mais, mas porque há um milagre chamado estatísticas. Isto é de um total desrespeito para com o trabalho das escolas. O mesmo em relação ao programa Novas Oportunidades. Associar novas oportunidades a facilitismo significa também um grande desrespeito pelos milhares de adultos que procuram dar o seu melhor no campo da qualificação, do aumento da qualificação dos portugueses. Também ignorou, Sr. Deputado, as importantes medidas de alargamento da ação social escolar, de alargamento do número de beneficiários, mas também dos apoios, que ao abrigo desta política vamos poder lançar um programa de bolsas de estudo para os alunos do secundário como uma medida muito importante na promoção do sucesso ao nível do secundário. E depois, finalmente, a melhoria das condições de participação e de responsabilização. O Sr. Deputado fala em humildade, mas ignora os factos. Humildade, eu digo-lhe o que é de uma forma consistente, sistemática, negociar com todos os parceiros, procurar negociar, procurar valorizar os parceiros que existem na área da educação e até fazer emergir novos parceiros, como foi o caso das escolas. O ator escola não existia para a política educativa e nós não apenas criámos o Conselho de Escolas, como fizemos centenas de reuniões com as escolas para as poder ouvir, dando-lhes um efetivo espaço na participação da definição da política educativa e na sua concretização. Condições de trabalho dos professores também foi um tópico importante, mas aquilo que o Sr. Deputado chama ataque à dignidade dos professores, eu chamo defesa das suas condições de trabalho e defesa da escola pública. Ou o Sr. Deputado chama ataque aos professores ao facto de os termos passado a colocar por 4 anos, dando-lhes condições de estabilidade, a eles e às escolas. Ou chama também o ataque à dignidade dos professores termos reformado a forma de colocação e de recrutamento em alguns casos e termos permitido às escolas que façam recrutamento local destes professores. A reforma que fizemos no campo da formação inicial e da formação contínua. A melhoria das condições de trabalho inscrita no programa de modernização das escolas e no programa de distribuição de computadores. Mesmo a avaliação de desempenho e a estruturação vertical da carreira, a regularização de milhares de professores em situações de contratados há mais de 20 anos. A regulamentação da componente letiva de trabalho dos professores, o Sr. Deputado também deve considerar que isto é um ataque aos professores, à semelhança daquilo que consideram os sindicatos. O prémio dos professores, Sr. Deputado, também deve considerar que é um ataque aos professores. Mesmo a avaliação, porque confunde avaliação com prestação, ou melhor, não consegue perceber a distância, a diferença provavelmente entre o que é a avaliação e o que é a avaliação e a prestação de contas e o que é esses processos de ataque que o Sr. Deputado refere. O que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que esta foi uma política não de ataque aos professores, mas de ataque à visão monolítica que entende que os professores são todos iguais. E os professores não são todos iguais. E a política que procuramos concretizar diferencia, distingue, procura ter critérios claros de distinção e de diferenciação, de hierarquização, de estruturação vertical da carreira. E isso é tão intolerável para os sindicatos como pelos vistos para o Sr. Deputado do PSD. Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de fazer a minha pergunta, de pedir fazer uma interpelação à mesa. É possível, Sr. Presidente?
Tem a palavra para ser uma interpelação verdadeira.
Tem
a palavra
depois,
para esse efeito.
E para fazer a minha intervenção.
Eu peço que o tempo não seja, obviamente, descontado.
Eu pergunto à mesa qual é, por qual razão o PSD usou da palavra primeiro nesta audição.
Por uma razão muito simples, foi esta grelha consensualizada numa reunião de coordenadores, onde eu próprio não estive presente, mas foi dado conhecimento e apenas estou a executar.
Bem, Sr. Presidente, é porque, como talvez dois, agora três deputados do PSD, pensei que tivesse sido alguma iniciativa do PSD.
Está explicada a razão, dou-lhe a palavra para fazer a intervenção, para o qual dispõe de 8 minutos no máximo. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do PSD, no meio da sua multidão representativa, referiu-se a tanta gente na rua por estes dias, o que contrasta vivamente com tão pouca gente do PSD aqui na sala. Mas isso é uma questão parlamentar. Bem, o PS está representado, como se pode ver. Os seus deputados do PSD, quando olham para uma floresta, veem o musgo da casca da árvore, mas são incapazes de ver a floresta no seu conjunto. Estiveram aqui a apresentar pequenos pormenores que, quanto eu saiba, não são propriamente competência do Governo ou responsabilidade do Governo, mas também cá está a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado para falarem por eles. Eu gostaria apenas de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, avivar a memória dos seus deputados do PSD e dos outros deputados, mas que por enquanto ainda só ouvi o seu deputado do PSD, e já que estamos, eu suponho que esta é a última audição que a Sra. Ministra, com a Sra. Ministra da Educação nesta legislatura, e portanto estamos, também como foi dito, um pouco em maré de fazer o exame de consciência, de fazer o ponto da situação, de fazer o exame do que foi feito até aqui. Eu olho para os meus apontamentos e penso naquilo que foi feito em termos de reorganização da rede escolar, que é uma peça extremamente importante do programa do Governo e, concretamente, deste Ministério, com 400 milhões de euros investidos em salas do pré-escolar, em 260 centros escolares, enfim, por todo o país, tivemos uma reorganização e uma reconsideração de tudo o que, era, o que é o parque escolar e a rede escolar no seu conjunto. Vamos à requalificação do parque escolar do secundário. Nós vemos, atualmente, temos 100 escolas em obras, 120 mil alunos que estão a ser beneficiados com essas obras. Mais de 1 milhão de euros investidos nessas obras. Obras que implicam bibliotecas, refeitórios, equipamento tecnológico nas escolas um pouco por todo o país. Temos celebração de contratos de autonomia entre a escola e a administração educativa. O lançamento do programa de avaliação das escolas básicas, a criação do Plano Nacional de Formação de Professores, a alteração, como já foi referido, do processo de recrutamento e colocação de professores e a consequente estabilização dos quadros. Temos a reformulação da gestão e administração das escolas, que foi uma reforma, uma revolução total nesta legislatura. Vamos pensar no que diz respeito à consolidação da educação básica. Tivemos a generalização do ensino do inglês desde o primeiro ciclo do básico, a obrigatoriedade do ensino experimental das ciências, a valorização do ensino da língua portuguesa e da matemática, a generalização do acesso e uso das novas tecnologias da informação, o aperfeiçoamento do sistema de avaliação nacional por meio de provas aferidas, a alteração do sistema de avaliação dos alunos. Vamos para a expansão da educação e da formação a nível do secundário. Temos, neste momento, a obrigatoriedade da oferta pública de cursos secundários em todo o território, bem como da frequência do ensino ou formação dos jovens até aos 18 anos de idade. Escolaridade, lançámos agora as bases para a escolaridade obrigatória de 12 anos. Olhamos para aquilo que se fez em termos de valorização da identidade do ensino secundário, que deixou de ser uma porta de passagem entre o básico, entre o ensino não superior e o ensino superior. O ensino secundário passou a ter uma personalidade própria. Assegura-se um ensino recorrente e diversificado, com programas diurnos para os jovens com menores de 18 anos e com horários pós-laborais para os trabalhadores estudantes. Fez-se uma aproximação do ensino secundário com o sistema da formação profissional. Pensemos na promoção da qualidade educativa. Temos a avaliação e a certificação dos manuais escolares, que ninguém, a matéria sobre a qual ninguém fala, mas que é uma peça importantíssima. Temos um novo impulso à educação de adultos, prevê-se um alargamento progressivo ao nível do ensino secundário, dos processos de reconhecimento, validação e certificação das competências adquiridas na grande escola da vida. Por exemplo, o programa Novas Oportunidades, neste momento, já certificou 200, cerca, possivelmente mais, 200 mil cidadãos com 9 e 12 segundo anos. A administração educativa deveria estar ao serviço das escolas e das comunidades, e é isso que está a ser feito em todo este processo de reorganização do sistema. Finalmente, a parte social, o apoio às famílias, a generalização da 13ª prestação do abono de família, a criação do passo escolar para as crianças, que equivale a uma redução para metade da assinatura mensal de transporte público, para as crianças que têm necessidades especiais. Do ponto de vista económico. A ação social escolar que duplicou o número de beneficiários. E já agora gostaria de referir, porque já que falou em números de pessoas da rua, vamos falar em números no que diz respeito ao investimento social. Mais de 1 milhão de alunos neste momento têm acesso à ação social. No básico e no secundário, e o sistema público e o privado. 300 mil crianças têm refeições, manuais e computadores gratuitos. 200 mil têm uma redução de 50% nos custos da aquisição destes bens. Senhor Deputado, já que estamos em Maré... Não, eu faço a pergunta assim porque o senhor é que estava a olhar para o musgo. E eu faço a pergunta porque o senhor Deputado andou para aqui. Não, eu não tenho que fazer perguntas à Sra. Ministra. A Sra. Ministra sabe muito bem o que é que tem que responder. Mas, Sr. Deputado... Ficaremos já por aqui, porque as suas perguntas ficaram consigo, a sua confusão total no que diz respeito a ter uma visão global do sistema educativo fica consigo, e agora eu pergunto à Sra. Ministra, para além daquilo que ela já disse, para além destes dados que eu aqui muito sumariamente levantei, eu gostaria que, em termos de balanço desta legislatura, explicasse aqui aos seus deputados o que é que de facto foi feito para que hoje nós tenhamos a base de uma verdadeira reforma do sistema educativo em Portugal. E sobretudo, que comparasse com aquilo que se passava antes, nas anteriores legislaturas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço muito esta oportunidade para detalhar um pouco mais aquilo que, de facto, mudou na educação com a política educativa deste governo. O que gostava ainda de sublinhar é que há muito agora esta forma de comentar a política educativa com frases feitas. É o facilitismo, é o trabalhar para as estatísticas e também dizer que o clima nas escolas é um clima muito negativo. E eu gostava de devolver a pergunta aos senhores deputados, devolver os comentários aos senhores deputados, que é perguntar, num tempo em que abandonavam a escola, num tempo que conseguimos alterar nos últimos 3 anos, em que abandonavam a escola todos os anos, como um relógio, numa rotina sem exceção. 20 mil alunos abandonavam a escola no ensino básico, sendo completados 15 anos, sem concluir com êxito o 9º ano. Metade dos alunos inscritos no 10º ano abandonavam a escola sem continuar, sem prosseguir os seus estudos, sem concluir qualquer grau de ensino. Saíam do ensino básico e saíam do ensino secundário. Isto estava bem, não estavam na escola. Agora estão na escola, isto está mal. Provavelmente ter organizado os cursos de educação-formação, ter alargado as ofertas do ensino secundário, permitindo recuperar alunos ao abandono, é um trabalho para as estatísticas, não tem qualquer valor. Mas há aqui um efeito que, pelos vistos, é negativo para os senhores deputados, é que eles estão na escola e o clima é provavelmente de maior tensão, o trabalho é mais difícil e, portanto, a escola está mal. Antes estava bem, porque os alunos saíam e ninguém se queixava, não havia nenhum lamento. Estava tudo certo, agora está tudo errado. É a minha pergunta aos senhores deputados. Metade dos alunos que hoje beneficiam da ação social escolar não tinham ação social escolar, também está mal. Ou está melhor? A mim parece-me que está melhor. É uma visão, é que temos uma visão para a escola pública e para a educação. E o que me parece é não existir qualquer visão para a política educativa por trás das palavras-chave, facilitismo, estatísticas e agora também mau clima nas escolas. Quando a colocação dos professores era feita anualmente, provocando total instabilidade para os professores, para as escolas, para os alunos e para as famílias, estava tudo ótimo nas escolas. Agora que estão colocados, primeiro por 3 anos, passarão a estar por 4 anos, parece estar tudo péssimo. Foi uma má medida esta, de colocação e de estabilização dos professores. Um secundário que desiludia os alunos, estava bem, abandonavam a escola, não estavam lá. O sistema de ensino organizava-se para, imaginemos, receber 60 mil alunos por ano, no ano a seguir, 11º, já só estavam 30 mil, havia milhares de professores com horário zero, milhares de turmas desfeitas e refeitas, mas o clima era ótimo nas escolas. Estava tudo bem na educação, não havia nada a fazer. Tudo o que fizemos, aliás, foi muito negativo, foi ter trazido os alunos para as escolas. Diminuímos com a alteração do Estatuto da Carreira Docente o número de faltas dos alunos. Quando eles faltavam, estava tudo bem. Agora que faltam menos, está tudo mal. Arranjamos um mecanismo em que, quando um professor falta, o aluno não deixa de ter a sua aula, chamada aulas de substituição. Também deve ter sido uma medida muito negativa, está tudo péssimo nas escolas. Porque antigamente, quando faltavam professores e alunos, sem que ninguém se responsabilizasse por isso e os programas não eram cumpridos e havia falta de trabalho para conseguir melhores resultados, a escola estava ótima. Não havia plano de ação para a matemática, não havia PNL, não havia reforço dos tempos de trabalho com os alunos, mas o clima devia ser ótimo. Eu não me recordo de ver nos jornais elogios ao clima das escolas nessa época. Eu recordo-me de ver nos jornais que reclamar por políticas deste tipo, pelo encerramento das escolas de primeiro ciclo, pela estabilização do corpo de professores, por programas especiais de acompanhamento dos alunos. Eu disse, recordo-me de ouvir reclamar nos jornais. Mas agora que estamos a fazer exatamente aquilo que foi reclamado, já não está bem. É trabalhar para as estatísticas, é talvez facilitismo, ou é talvez contribuir para um mau clima nas escolas. Também podemos juntar essa sua observação às palavras que, às palavras de ordem que os senhores deputados usam para qualificar a política educativa. Não lhes agrada os factos, não lhes agrada os números, não lhes agrada os resultados, não lhes agrada os procedimentos. A minha pergunta é qual é a alternativa dos senhores deputados para a política educativa que não seja a categoria de professor titular e cotas na avaliação. Porque tudo aquilo que eu aqui ouvi do PSD se resume a duas propostas, acabar com a categoria de professor titular, acabar com as cotas na avaliação. Tudo se resume a isso, tal qual os dirigentes sindicais, tal qual as visões corporativas da política educativa, que resumem toda a política educativa justamente a essas duas questões. Eu recuso essa visão da política educativa. Acho que temos obrigação aos sindicatos, aos dirigentes sindicais, pode-se aceitar que seja essa a sua visão, pode-se aceitar que seja essa a sua orientação e que não consigam ver mais nada. E que apesar de terem andado anos e anos a reclamar obras nas escolas, agora que as obras estão aí, considerem que isso que é uma coisa secundária, pouco importante. Aos dirigentes sindicais tudo isso se pode compreender. Agora, no caso de um partido político que aspirasse a ser governo, eu sinceramente esperava mais. Esperava que houvesse, que houvesse, de facto, propostas, que houvesse críticas fundamentadas, não com base em palavras-chave que escondem, procuram esconder aquilo que é a visão. Esperava que houvesse, de facto, propostas concretas para melhorar no campo da ação social escolar, no campo dos recursos físicos, dos recursos tecnológicos que são atribuídos às escolas, no campo da organização e do funcionamento das escolas, no campo da participação de outros atores, de outros agentes na vida democrática das escolas. Esperava mais, mas pelos vistos sobre todas essas matérias, aliás foi distribuído aos senhores deputados um documento de prestação de contas do Ministério da Educação durante esta legislatura e as matérias de facto são muitas, as áreas de intervenção abertas foram muitas, esperava um pouco mais, mas deve ser problema meu esse de me sentir um pouco desiludida com aquilo que é o contributo vindo da oposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra da Educação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho que, antes de mais, reconhecer pelo menos uma nova qualidade. A Sra. Ministra está cada vez mais boa aluna das aulas de retórica que o Sr. Primeiro-Ministro e aqui na Comissão, também felizmente temos o nosso professor Bravo Nico, nos vão presenteando. Portanto, o que veio aqui fazer foi uma autêntica aula de retórica que eu espero que fale por si e que não seja capaz, e julgo que não é, capaz de cobrir a realidade que está à vista dos olhos de qualquer pessoa que a queira ver. É muito bonito quando vem aqui ser confrontada com as questões que os deputados entendem colocar-lhe e que o PSD colocou as suas, o PCP colocará as suas, o PS decidiu não colocar nenhuma, portanto, na sua legitimidade, mas o que é um facto é que a Sra. Ministra, para qualquer pergunta, e esta é uma técnica muito usada por este Governo, responde sempre da mesma forma, portanto, com um churrilho de propaganda, com as refeições nas escolas, com a ação social escolar, com o Magalhães. A Sra. Ministra, cada uma dessas coisas pode... Senhores deputados, se eu quisesse saber sobre essas questões, vinha perguntar à Sra. Ministra sobre essas questões. A Sra. Ministra não está cá apenas para responder o que lhe apetece. Está cá para responder às questões que esta Assembleia tem para lhe colocar. E também vamos ser frontais que sobre cada uma dessas questões, Sra. Ministra, haveria muita coisa a dizer. Por exemplo, haveria que perguntar se o Magalhães é assim o alfa e o ômega desta política educativa, é caso para perguntar por que não investiu esse dinheiro nas escolas e nos equipamentos informáticos e foi contratualizar com empresas, assim seduzindo os pais com uma nova maquineta lá em casa, por acaso descartável, porque a sua utilidade é muito reduzida, como certamente saberá. E vamos saber até que ponto será preciso renovar este investimento, quando se poderia ter feito este investimento nas escolas. Mas podíamos ir mais além, podíamos ir às famosas atividades de enriquecimento curricular e perguntar à Sra. Ministra por que não cumpriu então a Lei de Bases do Sistema Educativo, que prevê exatamente a integração destas valências nas componentes curriculares e não fora delas, e não por entidades privadas, e não através das autarquias, como agora a Sra. Ministra fez, e ainda dá a entender que enriqueceu os currículos, quando na verdade o que está a fazer é a empobrecer o currículo e a incumprir claramente com a Lei de Bases do Sistema Educativo. Senhora Ministra, a retórica, julgo que a sua retórica chegou ao cúmulo de me deixar aqui perplexo, que a Senhora Ministra nos veio aqui dar uma explicação sobre o que é humildade, vejamos. Talvez o Ministério que talvez possa caracterizar por maior arrogância, maior prepotência, maior indisponibilidade para a negociação, um Ministério que inclusivamente atua diariamente fora da lei, que não cumpre a legislação laboral, que legisla sobre a colocação de professores e a contratação de professores nos projetos TAPE, sem sequer negociar a alteração à forma de contratação com os sindicatos, o que é um claro incumprimento da lei. Um governo que ameaça, chantageia, que ameaça, que chantageia, que diariamente ofende e cilindra os direitos dos professores, vem-nos aqui dizer que humildade é ser capaz de negociar com todas as partes. Isso, Sra. Ministra, de facto, bate os recordes da arte da retórica que até agora nos tinha trazido. Houve uma manifestação de professores este sábado, já bem sei que a Sra. Ministra não gosta, entendo que isso é uma questão corporativa. Deixo de dizer que estive presente para cumprimentar os professores e nessa manifestação lia-se em diversas faixas, ouvia-se no discurso dos diversos professores uma preocupação nem tanto latente, mas bem expressa, com as características que este governo tem vindo a imprimir à escola pública. Não apenas com as suas questões, que a Sra. Ministra chama corporativas, e que se prendem, obviamente, com os seus direitos laborais, e que eu julgo que qualquer pessoa com a mínima inteligência política e governativa deve, pelo menos, ter a dignidade de respeitar, mas não se preocupavam apenas com essa vertente da política educativa. Preocupavam-se eles próprios também com tudo o resto. E, Sra. Ministra, aproveito até para perguntar, já que falou da recuperação e da modernização do Parque Escolar do Ensino Secundário, aproveito para lhe perguntar se essa modernização por ajuste direto, que tem vindo a atribuir por ajuste direto um sem número de projetos, porque até agora obras, sejamos frontais, há muito poucas. Aliás, a Sra. Ministra teve a amabilidade de me enviar a listagem dos projetos sob a alçada da Parque Escolar, e bem se vê que ali há muito pouco, a não ser uma bela centena, ou umas várias centenas, de projetos que têm custado uns poucos de milhares de euros ou de milhões de euros e que têm sido atribuídos por ajuste direto. Já agora gostava de lhe perguntar que critérios têm presidido à escolha desses projetistas e que critérios presidirão à escolha dos executores dessas obras. Já agora, Sra. Ministra, que tanto enche com esse verbo, também ele meramente retórico, da modernização do parque escolar, gostava de lhe perguntar o que é que de facto existe, porque não basta vir anunciar que se estão a projetar não sei quantas centenas ou não sei quantas dezenas, bem à última da hora, na corrida para as eleições, anunciar que se está a preparar uma intervenção. Duvido, e não quero acreditar, que esteja apenas afeto 1 milhão de euros para estas 100 escolas, porque isso, de facto, foi o que o Sr. Deputado... isso é para o conjunto das operações da Parque Escolar. Portanto, para o que está agora em curso, gostava de saber quanto é que é. Sra. Ministra, anunciou o Primeiro-Ministro o alargamento da escolaridade obrigatória para o 12º ano. Sabe que o PCP, obviamente, não se opõe a esse alargamento, até porque foi o próprio PCP que, em outubro, propôs, e que até recordo que nessa altura, em outubro, portanto há coisa de 6 meses atrás, os deputados do Partido Socialista inexplicavelmente disseram que não era oportuno, mas agora percebo, portanto agora é bastante explicável, não era oportuno porque o Governo, passado 6 meses, queria ser autor da iniciativa. Bem, ainda assim, obviamente que não tendo as mesmas características que o Partido Socialista, louvamos essa ambição, mas algumas questões importava colocar e gostava que de facto a Sra. Ministra respondesse. Uma delas é porque é que, estando esta matéria no seu programa de governo, guardou para o último ano de mandato o anúncio. Outra é, de mandato, por parte do princípio que esta Sra. Ministra não voltará no próximo, se vier este governo ou se vier o Partido Socialista alguma vez, que esperemos que não, a constituir novo governo. Sra. Ministra, também gostava de lhe perguntar que medidas, de facto, tomará para salvaguardar que não vai levar a cabo a continuidade desta política que se prende com o encaminhamento de todos os que estão, na sua perspectiva, esta é a linguagem do seu Ministério, em risco de abandonar a escola para as vias profissionais, assim caracterizando as vias profissionais claramente como um refúgio para aqueles que iam abandonar o sistema e, portanto, nós vamos metê-los ali para que não abandonem. Sobre o branqueamento de estatísticas, e porque o meu tempo está mesmo a acabar, gostava de lhe dizer o seguinte, Sra. Ministra. Se pegar todos os estudantes que frequentavam as vias tecnológicas, obrigar as escolas a fechar as vias tecnológicas e colocá-los naquilo que este Governo chama cursos profissionais, não é branquear estatísticas, então o que é?
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que gostava de dizer, lembrar ao Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado pode desvalorizar medidas como a do computador Magalhães e pode desvalorizar medidas como a das atividades de enriquecimento curricular. Mas uma coisa eu lhe garanto é que antes destes programas, as crianças do primeiro ciclo não tinham todas um computador portátil para trabalhar em casa e para trabalhar na escola. E agora têm e isso muda a realidade das coisas. O Sr. Deputado pode insistir em desvalorizar, mas uma coisa eu lhe garanto, é que as famílias e as crianças que puderam beneficiar desta medida, os professores que trabalham diariamente com as crianças com este equipamento, sabem o valor que ele tem. E se o Sr. Deputado quiser ter a humildade de se informar, verificará com os seus próprios olhos que a realidade não é aquela que o Sr. Deputado gostava que fosse, que é sempre a defesa do quanto pior, melhor, para podermos ter capital de queixa, e verificará que, de facto, o computador Magalhães faz a diferença nas aprendizagens, é um instrumento de trabalho muito importante para as crianças, é, aliás, um objetivo que muitos países ambicionam alcançar. Muitos países têm esta meta e não conseguem, por razões as mais variadas, e nós conseguimos concretizar esta iniciativa que é elogiada em muitos meios, mas que, infelizmente, o Sr. Deputado não lhe vê virtudes. Problema seu. Eu considero que isso é um problema seu, não é um problema da iniciativa. O mesmo em relação às atividades de enriquecimento curricular. O Sr. Deputado pode desvalorizar esta medida, mas aquilo que eu lhe pergunto é se antes era melhor. Antes, quando as escolas de primeiro ciclo fechavam à 1 da tarde, antes, quando a escola de primeiro ciclo estava reduzida às 25 horas curriculares, se era melhor, Sr. Deputado. Era melhor, era a sua ambição, era manter a escola pública do tempo do Salazar, a escola de primeiro ciclo do tempo do Salazar, tal e qual. Nos sítios em que as crianças ficavam encarceradas, ficavam impedidas de percursos escolares de sucesso, eram muito melhores essas escolas do que são hoje os centros escolares que estão a ser construídos pelas autarquias. Era muito melhor que o inglês fosse acessível apenas às crianças cujas famílias podiam pagar. Era muito melhor que as refeições fossem apenas um luxo para algumas crianças. Era muito melhor que a atividade física, que a música fosse um bem inalcançável para a maior parte das crianças. Talvez no mundo com que o Sr. Deputado sonha, não é essa a visão que temos para a educação, não é essa a visão que temos para as escolas públicas. Gostava de lhe responder que sobre a parque escolar o Sr. Deputado também está muito equivocado e mal informado. Mal informado. Todavia, a lista das escolas foi publicada, é pública. Só não sabe quem não quer qual é a lista das 4 escolas cujo programa já está concluído, das 26 escolas que têm projeto em obra. Em alguns casos, são 26, Sr. Deputado. Há uma delas bem perto, Sr. Deputado, da morada, vai lá e verifica que uma das aulas da escola já foi inaugurada, já estão as crianças a ter escolas na parte da escola que foi recuperada e correm obras na segunda fase nessa escola. 26. 75 escolas cujos projetos de arquitetura, não sei se o Sr. Deputado sabe, para se fazer obras é necessário ter projeto de arquitetura. E que demoram 6 meses a ser feito. Não sei se têm essa informação. Bom, foi necessário desenvolver projeto em 75 escolas e as obras, os concursos para as obras, estão em vias de adjudicação. Mais de 30 já foram adjudicados e correm Também gostava de informar o Sr. Deputado que não são por ajuste direto. Há concursos de prévia qualificação. Concursos estão a correr, que são públicos. Estão em todos os jornais. As cerimónias de adjudicação são públicas. Só não vê quem não quer, quem que continua a defender que a escola pública degradada, sem bibliotecas, sem refeições, sem equipamento tecnológico, é que era bem, porque teríamos capital de caixa. Assim, vamos deixar de ter capital de caixa. Sobre a escolaridade obrigatória, Sr. Deputado, disse na primeira reunião que tive oportunidade de ter na Assembleia da República com esta comissão, que me foi perguntado, recordo-me bem, por um deputado PSD, qual era o momento em que se faria uma alteração à escolaridade obrigatória, justamente para cumprirmos o programa do Governo do Partido Socialista nesta matéria. E já nessa altura tive a oportunidade de informar que era necessário primeiro preparar as escolas, preparar o terreno para tomar a decisão. Foi isso que fizemos. E conseguimos progressos notáveis, dos quais me orgulho muitíssimo, Sr. Deputado. Conseguimos em 2006, ou seja, no final de 2 anos de trabalho deste Ministério da Educação, conseguimos alterar uma estrutura de escolarização, de taxa de escolarização que tinha mais de uma década. E conseguimos os 100% de taxa de escolarização aos 15 anos, desde 2006, estamos à beira de o conseguir aos 16 anos e muito perto aos 17 anos. Portanto, aquilo que fizemos foi um conjunto de medidas de combate ao abandono e ao insucesso, sobretudo centrados no básico, para garantir que o percurso escolar dos alunos do básico nos dava a garantia de permanência com o êxito no sistema de ensino. Foi isso que fizemos, preparámos o sistema, preparámos as escolas. Este é um programa que continua, é um trabalho que continua e neste momento podemos dizer com confiança que é possível, no prazo que estipulámos, conseguir atingir a escolarização de todos os jovens até aos 18 anos em condições, ou pelo menos em melhores condições, de que estes 12 anos de escolarização se traduzam na aquisição de um nível de qualificações equivalente ao ensino secundário. É isso que estamos a fazer. Sobre a observação que faz sobre os cursos tecnológicos. Cursos tecnológicos e cursos profissionais são muito diferentes, Sr. Deputado. Os cursos tecnológicos não são de dupla certificação. Tinham exigências iguais às do prosseguimento de estudos e eram cursos em que a taxa de insucesso era da ordem dos 70%. Se nos cursos de prosseguimento de estudos tínhamos taxas de insucesso da ordem dos 50%, no caso dos cursos tecnológicos eram de 70%. Os currículos não eram apropriados, os programas não eram apropriados e aquilo que fizemos foi a sua substituição gradual pelos programas e os cursos profissionais. Foi isso que fizemos. O Sr. Deputado pergunta se não é uma e a mesma coisa. Não é uma e a mesma coisa. São modelos pedagógicos, modelos de organização muito diferentes. O que procurámos foi inspiração nas boas práticas testadas durante mais de 20 anos num segmento de escolas privadas, sobretudo privadas, em que os cursos profissionais funcionavam sob um modelo de organização pedagógica, de organização curricular, de organização programática, que era inspirador de muita confiança, e o que fizemos foi alargar essas boas práticas às escolas públicas, quebrando vários tabus, quebrando vários preconceitos, não sem resistências. Mas o trabalho prossegue, as escolas valorizam o facto de hoje poderem oferecer aos jovens aquilo que antes não podiam oferecer, que são alternativas formativas viáveis e de sucesso que antes não podiam fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado, Sr. Deputado Miguel Tiago, que pede a palavra para que efeito? Para? Fará no final das audições todas. Das perguntas, sim. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sem qualquer tipo de desdume, nem pouco mais ou menos, queria, Sra. Ministra, nesta que é a última audição parlamentar que vamos ter no final deste mandato, colocar aqui algumas questões que obviamente têm a ver, Sra. Ministra, nós não estamos aqui nem para fazer a propaganda eleitoral para as próximas eleições, nem para apresentarmos as propostas que cada um de nós, e nomeadamente o CDS, apresentou ao longo deste mandato. Estamos aqui, eu diria, sobretudo mais para fazermos um balanço dos últimos 4 anos e ainda também verificar quais são as condições em que estão a ocorrer algumas das bandeiras que foram as bandeiras do Ministério da Educação, com as quais, concordemos ou não, foram aquelas que o seu Ministério e o Partido Socialista escolheu. E eu começava, desde já, por dar nota de duas ou três questões sobre aquilo que, efetivamente, não correu nada bem. Conflitualidade nas escolas. Violência escolar, indisciplina escolar, aumentou. O Partido Socialista e o Ministério da Educação falhou. Certificação de manuais escolares não está concretizada, nomeadamente, darei à frente toda a justificação, o Ministério da Educação falhou. Gestão das escolas, deveriam ter estado a entrar em vigor todos os diretores escolares, apesar da lei não dizer isso exatamente, no dia 1 de junho, não é verdade, o Ministério falhou. Transferência de competência para as autarquias locais, cerca de 90 escolas, ou cerca de 90 autarquias, mais ou menos um terço, assinaram um protocolo, porque não é um contrato, aliás não há nenhum publicado, gostaria de conhecer alguma publicação sobre isso, o Ministério da Educação falhou. Necessidades educativas especiais, colocação de professores, escolha dos pais dos alunos que querem uma escola diferente e que ela era possível até agora, o Ministério não impediu, o Ministério falhou. Avaliação de professores, com a proposta inicial que o Ministério tinha para a avaliação dos professores, não concretizou, o Ministério falhou. Estatuto do aluno, o Ministério diz uma coisa, confunde outra, atrapalhou-se nesta matéria. Relatório da OCDE, que afinal não era da OCDE, o Ministério afinal enganou-se. Vamos então agora a algumas das questões em concreto que justificam aquilo que acabei há bocadinho de dizer. Modernização de escolas e centros escolares. Ó Sra. Ministra, Sra. Ministra, nós vamos tendo alguma informação, apesar de tudo. Às vezes a Sra. Ministra vem dizer que nós parece não estudarmos os dossiers. Mas, Sra. Ministra, bibliotecas escolares, refeitórios escolares, nas instalações que a Parque Escolar está hoje a administrar, indique-me quais eram as escolas, quantas eram as escolas que não tinham refeitórios e que não tinham bibliotecas. Destas. Sra. Ministra, sabe, e sabe que eu sei, porque até já estivemos várias vezes juntos em inaugurações, no meu concelho, as escolas de primeiro ciclo também já têm, mas nas da Parque Escolar, diga-me quantas são as escolas que não tinham refeitórios. Porque venho agora dizer que foram implementados os refeitórios. Quantas escolas no país da Parque Escolar existiam refeitórios? Quais os fundos que estão, apesar de tudo, adstritos, dados pelo Governo para a construção de novos centros educativos? Qual é os montantes? Manuais escolares. Senhora Ministra, há aqui uma questão que obviamente não poderemos deixar de colocar à Senhora Ministra e que tem a ver com uma questão que está neste momento em cima da mesa, que é a avaliação dos manuais escolares. Os editores estão a imprimir, estão a colocar no mercado manuais escolares. Como é que isto se vai compatibilizar e quais são os contratos ou as orientações dadas pelo Ministério da Educação conjuntamente com o Ministério da Cultura quanto à entrada em vigor do novo acordo ortográfico? Como é que isto vai ser? Porque, de qualquer forma, os manuais escolares terão um prazo de validade entre 4 a 6 anos e, se vai entrar em vigor o acordo ortográfico, como é que os manuais escolares vão estar compatibilizados entre estas duas coisas? Gestão das escolas. Um dos objetivos, aliás, logo dito no artigo 1º do diploma que aprova a autonomia das escolas, o 75/2008, logo no seu artigo 1º, e eu vou ler para não me enganar, o presente decreto-lei aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação. Mas o que verificamos é cada vez mais e todos os dias, intervenções do Ministério da Educação e a dar diretivas diretamente às escolas. E eu vou ler aqui um despacho extremamente interessante que diz assim: o ato final da eleição do diretor do agrupamento de escola, em cujo procedimento se integra a suspensão e intimação hora requerida, é um imperativo legal. A realizar impreterivelmente até o dia 31 de maio de 2005. Apesar de a própria lei dizer que os conselhos diretivos que estivessem em funções que mantêm as suas funções até ao final do mandato e, mais, até lhes é atribuído as competências referidas no artigo 20 do diploma e, portanto, não se entende porque é que se impõe, porque é que se obriga as escolas a fazer isto quando se diz que é a autonomia das escolas. Pelos vistos, não há, ao contrário do que o CDS sempre propôs, uma autonomia pedagógica, organizacional, estratégica e financeira que aqui não vemos de forma alguma consagrada. Gostava que a Sra. Ministra nos desse nota e nos dissesse em que Diário da República foi publicado até agora algum dos acordos assinados entre o Ministério da Educação e as autarquias locais. É que isto tem relevância, porque estes acordos têm que ser publicados, conforme diz a lei, e nós ainda não conseguimos encontrar nenhum acordo publicado. Seria importante que a Sra. Ministra nos desse a informação de qual o número e Diário da República em que isto foi oficializado através de publicação. Sra. Ministra, há aqui uma questão que, obviamente, ao CDS é muito cara, que é a questão das necessidades educativas especiais. Os alunos com necessidades educativas especiais sempre tiveram um tratamento muito cuidadoso no que diz respeito àquilo que era a sua própria especificidade. Sra. Ministra, com a legislação de há um ano atrás, obriga a colocar, a pretexto de uma escola inclusiva, todos os alunos com necessidades educativas especiais na escola do Estado. Mesmo quando o Estado não tem meios humanos, não tem meios técnicos, não tem instalações adequadas para o efeito. Mesmo nestas circunstâncias, estes alunos têm que estar na escola do Estado. E esta é uma questão que o Ministério diz que tem cerca de 55 estudantes sinalizados, cerca de 2% da comunidade estudantil, quando a média europeia anda entre os 8 e os 12. Porquê? Porque a utilização da CIF para este tipo de situação, obviamente, dá estes resultados. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, se está disponível ou não para alterar esta situação, de forma a permitir que estes alunos possam ter tratamento diferenciado conforme é seu direito e conforme é desejo também das suas famílias. Finalmente, Sra. Ministra, era possível dizer-nos hoje qual é o número total de professores que não terão entregue os seus objetivos para efeitos de avaliação? Era possível saber o número exato dos cerca de 150 mil professores, quais é aqueles que não entregaram os seus objetivos de avaliação para o corrente ano, conforme a Sra. Ministra aqui nos prometeu já entregar?
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu lamento de novo, de facto, Sr. Deputado, mas confundir as bandeiras do Governo com as bandeiras do CDS é uma coisa lamentável. E confundir bandeiras do Governo com FEDIVERS, sob o relatório de avaliação do primeiro ciclo, é lamentável. Diz que o Governo falhou porque o relatório da OCDE era da OCDE, afinal não é da OCDE. Sr. Deputado, o Governo não falhou. O Governo fez muito mais do que aquilo que alguma vez, Sr. Deputado, sonhou que era possível fazer em matéria de reforma de primeiro ciclo, como aliás esse relatório revela. Um relatório independente, e aquilo que eu desafiava era o Sr. Deputado a assinalar um único facto contido nesse relatório que não seja verdadeiro, que seja falso. Ou então desafiá-lo ainda mais a dizer se está de acordo ou em desacordo com aquilo que foi feito e que é reportado nesse relatório. Encerramento de escolas que encarceravam as crianças no insucesso escolar. Refeições escolares para as crianças de primeiro ciclo. Atividades de enriquecimento curricular. Tudo. Colocação de professores por 4 anos. Todas as medidas que ali são anunciadas, gostava de obter a opinião do Sr. Deputado sobre as medidas concretas e sobre a veracidade daquilo que lá é descrito. Porque isso é que eu ainda não ouvi os Srs. Deputados fazer. Aquilo que eu ouço falar é se é da OCDE ou se não é da OCDE. A própria OCDE, que acompanhou o estudo, que recomendou os peritos, não tem nenhum problema, não tem nenhum dos problemas que o Sr. Deputado tem, que é não querer reconhecer que há melhorias no país. Esse é que verdadeiramente é o seu problema, é a capacidade de reconhecer que há progressos, que há melhorias. E, portanto, isso é só para distinguir aquilo que são as bandeiras do Governo e as bandeiras do CDS. Não é a bandeira do Governo a liberdade de escolha das escolas por parte dos pais, ou de escolha das escolas dos professores, ou dos professores das suas escolas. Isso não. É talvez bandeira do CDS, não é a nossa bandeira. Como também não é legítimo que o Sr. Deputado diga que o Governo falhou porque aumentou a indisciplina nas escolas. Não aumentou, diminuiu com este Governo, que aliás pôs ordem naquilo que se chamava Gabinete de Segurança das Escolas. E, Sr. Deputado, peço desculpa, mas tem aqui responsabilidades acrescidas, porque há um Sr. Deputado do seu grupo parlamentar que foi Secretário de Estado da Educação e que teve muitas oportunidades de mudar muitas coisas. E não mudou coisa nenhuma, designadamente em matéria de indisciplina e de segurança nas escolas. E, portanto, eu tenho que lhe devolver essas suas críticas. O Governo não falhou. Ao contrário, fez aquilo que há mais de 20 anos estava à espera de ser feito em matéria de segurança das escolas. O mesmo em relação à gestão das escolas, Sr. Deputado. Não falhámos, neste preciso momento, mais de 970 diretores de agrupamento estão já nomeados. E há 150 escolas em que não há nomeação, mas ela está marcada para os próximos dias. E temos apenas um resíduo de 50 escolas, que é muito menos do que acontecia todos os anos, ao contrário daquilo que os senhores deputados diziam. No anterior modelo havia muito mais interferência do Ministério da Educação do que há agora. Em cerca de 100 escolas em cada ano não emergiam lideranças e era o Ministério da Educação que tinha que nomear os diretores. E desta vez isso aconteceu em meia dúzia de escolas. E o que se passa com estas 50 em que ainda não há nomeação nem processo eleitoral, o que se passa é que são escolas em processo de fusão, em que têm comissões administrativas nomeadas pelos mais variados motivos, mas isto é para lhe dizer que o Governo não falhou e não é a matéria do Governo falhar ou não, são as escolas que cumpriram, que cumprem bem, que fazem aliás sempre melhor do que aquilo que os senhores deputados esperam, porque estão sempre com suspeições de que as escolas se atrasaram, de que não fizeram, fizeram bem, estão todos de parabéns e fizeram muito melhor do que aquilo que o senhor deputado está disponível para aceitar. O mesmo em relação ao Estatuto do Aluno. Não falhou o Governo, nem falharam as escolas. O número das faltas dos alunos baixou e as escolas têm hoje muito melhores condições para o exercício do poder disciplinar. E o senhor deputado não sabe, e se continuamos neste registro de fazer comentário político a partir daquilo que são notícias de jornal, notícias que são pouco rigorosas, a maior parte das vezes, mas o senhor deputado podia ter tido a oportunidade também de ouvir ou ler os desmentidos que as próprias escolas visadas nessas notícias fizeram-nos dias a seguir, mas isso pelos vistos já não foi objeto do seu trabalho. Depois também há uma enorme confusão sobre as bibliotecas e os refeitórios nas escolas secundárias e nas escolas de primeiro ciclo. Quando se fala de refeitórios e de bibliotecas, estamos a falar dos centros escolares. É trabalho das autarquias, viabilizado pelo Governo, feito em colaboração connosco, mas viabilizado pelas autarquias. E quando se refere à novidade dos refeitórios e das bibliotecas nos centros escolares, estamos a falar de primeiro ciclo. Não da parque escolar, nem do programa de modernização das escolas secundárias, que é um outro programa que também aconselhava o Depois gostava de finalmente lembrar também ao Sr. Deputado que nós vivemos num Estado de Direito e as escolas públicas são públicas, não são privadas. Nem autonomia significa independência nem autogestão. Eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado o que é que o Sr. Deputado esperava do Ministério da Educação se uma escola, por exemplo, resolvesse cobrar propinas aos alunos, se resolvesse não aceitar matrículas, se resolvesse organizar as turmas segundo critérios que lhe respeitavam apenas a elas. Se resolvesse substituir a matemática pela religião e moral, por exemplo, ou outra disciplina que lhe apetecesse, que lhe parecesse mais próprio. O que é que o Sr. Deputado esperava do Ministério? Que agisse, que intervisse no sentido de fazer respeitar aquilo que é, aquilo que são os grandes enquadramentos do trabalho da escola pública. Mas não, os senhores deputados estão sempre disponíveis para achar que há excesso de intervenção, ignorando aquilo que de facto é o dever do Ministério da Educação, intervir no controlar, avaliar, acompanhar aquilo que é o cumprimento da lei nas mais variadas matérias. De resto, nunca há nada de substantivo nessas observações. Vou passar a palavra aos senhores deputados de Estado para poderem responder a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado da Educação.
Sr. Deputado, só para responder a uma questão que colocou, a questão sobre os manuais escolares, também disse aí o Sr. Deputado que o Governo falhou, também está enganado, Sr. Deputado. Neste momento há relatórios finais de avaliação dos manuais de ciências dos 7º, 8º e 9º ano que foram entregues às editoras. As editoras já os receberam. Está em curso a sua alteração em função dos relatórios de avaliação das comissões. Estão em curso avaliações de 120 manuais escolares. Tudo está a ser feito em negociação e em acordo com os editores. E do mesmo modo relativamente às questões sobre o acordo ortográfico. O Sr. Deputado quis aqui dar parte das dores dos editores, mas os editores não têm nenhuma dor desse ponto de vista, porque temos conversado continuadamente com os editores sobre essas matérias e não haverá nenhum problema sobre essa matéria. Vou passar ao meu colega.
Sr. Deputado de Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só três notas, uma só para reforçar uma questão que disse a Sra. Ministra sobre a questão da segurança e para dizer que, como todos sabem, finalmente existe uma estrutura exclusivamente dedicada às questões de segurança, organizada e definida dentro do Ministério da Educação, e demorou, de acordo com os dados que podemos ver, 24 anos até ser constituída, foi constituída por este governo, foi construída pelos vistos durante 24 anos, portanto temos um problema neste sentido. Há finalmente uma estrutura para a segurança das escolas devidamente organizada. Agora, sobre o problema da transferência para as autarquias, gostava de dizer, Sr. Deputado, que a transferência para as autarquias está a decorrer muito bem. Como sabe, já assinámos protocolos com 103 autarquias. O trabalho está a decorrer bem. Essas 103 autarquias já têm as competências e, se houvesse problemas, com certeza já os tinham aqui trazido, já teriam sido públicos. Está a decorrer muito bem, só mostra que a aposta do Governo nesta matéria, apesar de ser a maior transferência da história, desde o 25 de Abril, a maior transferência da história, está a correr muito bem. E a prova que está a correr bem, como eu digo, é que temos 103 até agora, com 6 meses de execução, sem nenhum problema, com grande...
Muito obrigado, com grandes, deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente, se me permitir.
Tem tempo, grande, mas...
Com grande colaboração das autarquias e do Governo, e disse que vamos assinar mais transferências. Última nota, Sr. Presidente, só para dizer que neste momento, quanto aos centros escolares, posso dizer ao Sr. Deputado que neste momento existem 443 centros escolares aprovados, significa um financiamento de 525 milhões de euros a serem executados, e neste momento também lhe posso dizer que, o Sr. Deputado não gostará com certeza de dizer isto, que um número significativo destes centros escolares ainda entrará em funcionamento antes do início do próximo ano letivo, o que significa que serão todos inaugurados antes do próximo ano letivo para as respectivas autarquias e estarão em setembro, no início do ano letivo, a funcionar um grande número destes centros escolares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Estes 50 segundos serão descontados ao tempo do Governo. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, na representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria primeiro fazer uma pequena consideração. Tem que haver alguma ponderação na forma como fazemos o debate nesta Comissão. Os deputados que aqui estão, e eu não é meu papel assumir as dores dos deputados das outras bancadas da oposição, mas os deputados estão aqui assim em representação democrática, foram eleitos, têm um mandato para questionar a política educativa do Governo. Fizeram até agora questões à Sra. Ministra da Educação. E a Sra. Ministra da Educação entendeu que devia responder a essas perguntas com um grau de irritabilidade, arrogância e despeito que eu não considero aceitável numa instituição democrática e naquilo que deve ser um debate democrático. Porque, Sra. Ministra, alguém falava da sua certidão de óbito político. É verdade que já tem data marcada para as legislativas, mas acredito que não foi obra da oposição. Foi tudo trabalho seu. Foi tudo trabalho seu. E, portanto, eu espero que a Sra. Ministra responda às perguntas que lhe são colocadas, disponibilizando a esta Comissão toda a informação que ela deve ter, porque tem essa legitimidade democrática. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria colocar é o que é que vai acontecer para o ano com o sistema de avaliação de desempenho dos docentes. Uma vez que o Simplex servia para este ano, para o próximo ano vamos ter o Complex de volta, com os resultados escolares a contarem outra vez, observação de aulas para todos os professores. Há muitas críticas que foram feitas por membros do Conselho Científico de Acompanhamento da Avaliação de Desempenho dos Docentes. Como sabe, houve pessoas que se demitiram dizendo que este era um modelo de faz de conta que só prejudicava todos, alunos, famílias, professores e escolas. Há agora uma declaração por parte do Presidente deste Conselho Científico, no sentido dos avaliadores terem uma formação específica, e a Sra. Ministra foi muito remitente. Acima de tudo, temos que perceber o que é que vai acontecer para o ano, e a Sra. Ministra tem que explicar isso ao país. Segunda questão, o novo modelo de gestão das escolas que está em aplicação. A Sra. Ministra já deve ter compreendido que a confusão está instalada, mas mais do que isso, Sra. Ministra, começam a aparecer sinais muito graves de aquilo que a oposição alertou. Ou seja, que está a haver uma partidarização das escolas. Eu já não falo no famoso caso de Quinchães, em que já houve um coordenador que foi destituído pelo novo diretor porque não fez a convocação para um domingo de manhã em que ia ser inaugurada uma biblioteca escolar por parte de um presidente da Câmara do Partido Socialista. E em que depois, apurada melhor a história, por parte de jornalistas, percebemos que isto era uma guerra interna dentro do Partido Socialista em FAF, que apoiavam diferentes facções e que, portanto, enfim, o diretor serviu aqui assim para fazer o linchamento político do coordenador da escola, eram todos do Partido Socialista. Mas eu quero alertá-la para os alertas que vêm da própria estrutura do Partido Socialista. Diz o PS de Famalicão. A concelhia do PS de Famalicão vem nas notícias de um jornal regional, acusa interferências abusivas da Câmara Municipal no processo de eleição de diretores das escolas, que considera absolutamente implorável. Diz que a Câmara Municipal prometeu o lugar de diretor a este ou aquele professor. Pressionou os representantes dos pais e encarregados de educação a votarem neste ou naquele candidato a troco de subsídios e lugares futuros. Ou seja, o novo modelo de gestão que está nas escolas é aquilo que vai permitir às estruturas locais de cada partido colocar os seus boys. É exatamente isto. Porque as escolas perderam a sua autonomia. Porque aquilo que são os representantes das escolas estão em minoria nos conselhos gerais transitórios. E, portanto, a senhora ministra tem que explicar o que é que está a acontecer no âmbito da aplicação do modelo de gestão. Como tem que explicar como é que no caso de Castelo de Vidro não há um inquérito interno feito pelo Ministério da Educação. As acusações são muitíssimo graves, que a Coordenação de Educação de Porto Alegre esteve envolvida no contacto com a escola para a recolha de imagens. Tem que haver um inquérito interno. Depois, a senhora ministra tem que responder o que é que acontece no âmbito da avaliação e certificação de manuais. A legislação tem 3 anos e agora estão a ser, dia 20 de maio, terminou o concurso para a acreditação de entidades. Todo este processo está absolutamente parado. Também no que toca às ações de formação de professores, e isto eu gostaria que a senhora ministra pudesse confirmar ou dizer que é errada a informação que eu tenho. Chegou ao Bloco de Esquerda a informação que há hoje mais pedidos de formação contínua por parte de professores, porque ela conta para a avaliação do desempenho, do que a capacidade de oferta dos centros de formação contínua. E que, portanto, há aqui assim um estrangulamento da capacidade de oferta do sistema e que os professores não estão a ter acesso às ações de formação à qual têm direito e que, aliás, vai ser contada para a sua avaliação. Ou seja, a senhora ministra tem agora que explicar como é que agora está tudo bem e antes estava tudo mal. Não pode, é acima de tudo, fazer esse tipo de acusação, quer à oposição, quer aos sindicatos, porque pergunte ao seu secretário de Estado, Jorge Pedreira, que foi dirigente sindical durante tantos anos, se antigamente também se limitava a defender interesses corporativos, ou se achava que antigamente estava tudo bem no sistema educativo. E, portanto, os sindicatos, no passado, aquilo que queriam era a manutenção do status quo. É preciso ter algum cuidado com a demagogia que se faz, porque o passado persegue-nos. O passado persegue-nos. Senhora Ministra, ao fim de 4 anos, a Senhora Ministra conseguiu juntar 70 mil professores nas ruas, 100 mil, 120 mil. Conseguiu que uma percentagem muitíssimo significativa não colaborasse com o processo de avaliação, apesar de toda a chantagem e de todas as pressões que foram feitas sobre os professores. Tem um relato que vem de todos os setores da educação, de escolas desmotivadas, de escolas em guerra. Eu gostaria de saber se a senhora ministra estaria disposta a continuar como ministra da Educação se o senhor primeiro-ministro a convidasse.
Doutora, muito obrigado, senhora deputada Ana Drago. Estou a palavra à senhora ministra da Educação para responder-me.
Sim, muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados. Ó, senhora deputada Ana Drago, eu tenho muito mais respeito pelos processos eleitorais e pela democracia do que a senhora revela ter. Antes de decidir se quer ou se está disponível para ser ministra, é mesmo preciso aguardar aquilo que se chama o processo eleitoral, as eleições propriamente ditas. Os votozinhos, senhora deputada, os votozinhos necessitam de ser contados.
Senhora ministra, senhora deputada Ana Drago, senhora deputada Ana Drago, acha que há condições para tomar... Fazemos uma pausa nos nossos trabalhos. Pergunto aos meus colegas deputados se há condições para retomarmos a nossa reunião. Nesse sentido, Sr. Ministro da Educação, peço que continue, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Continuo a minha resposta. A Sra. Deputada Ana Drago diz que a Sra. Ministra tem que explicar, a Sra. Ministra tem que dizer, tem que informar. Quando os Srs. Deputados me pedem informação, eu dou informação. Quando os Srs. Deputados fazem comentários Eu respondo aos comentários. A Sra. Deputada Nadrago perguntou-me se eu estava disponível para continuar Ministra da Educação depois de tecer inúmeros comentários sobre o facto de até já ter perdido as eleições. Mas as eleições a mim merecem o maior respeito. A Sra. Deputada não gosta, mas eu vou ter que lhe dizer o maior respeito. E até contar os votos, até os portugueses votarem, nada está decidido, nem na minha cabeça, nem na sua deve estar. E, portanto, o que gostava de lhe dizer é que o que vai acontecer em matéria de política educativa são os portugueses que vão decidir, são os portugueses que nos vão dizer o que querem, são os portugueses que vão avaliar. E se a senhora deputada se considera com muita legitimidade para fazer muitas perguntas, eu também me considero com legitimidade para tomar todas as decisões que este governo tomou em matéria de educação. E devo-lhe dizer que não tenho, que me orgulho muito de todos os progressos que conseguimos. Orgulho-me e lamento que a senhora deputada não goste, de facto, mas eu considero que concretizámos muitas medidas de política educativa, tivemos a capacidade de fazer chegar a muitas famílias portuguesas, a muitos alunos, uma melhor, de servir melhor em matéria de educação as famílias e os alunos, e tenho nisso um grande orgulho. Sobre as dores dos professores e o facto dos senhores deputados terem corrido a mostrar-se na manifestação dos seus professores, eu gostava de perguntar à senhora deputada se também subscreve, além de subscrever a manifestação, se também subscreve que a ação social escolar são apetecidas esmolas, como disse o senhor dirigente sindical da FENPROF. Se subscreve tudo o que ali foi dito. Se considera que o Magalhães, o portátil, para todas as crianças do primeiro ciclo, é um foguetório. E se também considera que o programa de modernização das escolas não tem nenhum valor, não tem nenhum objetivo de política educativa. Porque isso é que é importante. Não é apenas mostrarmos-nos nas manifestações. É naquilo que é dito e naquilo que é proclamado. Inclusive, aquilo que é dito como sendo...
Senhora deputada Ana Drago, o Parlamento deve respeito a todos os colegas parlamentares e ao Governo. E o Governo deve respeito a todos os parlamentares aqui presentes. E, portanto, sempre houve reuniões que decorreram com o máximo de respeito e de cooperação entre todos. E é isso que eu peço e apelo, mesmo sabendo que esta é a última e que decorre durante a fase final de um período eleitoral. Peço que haja respeito de todos nós para ouvirmos a resposta da Sra. Ministra da Educação. Sra. Ministra da Educação, peço-lhe uma vez mais desculpa por ter que interromper e peço-lhe para continuar, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que não chega, de facto, chegar a uma discussão de política educativa e usar a bandeira da manifestação dos professores por tudo e por nada e não levar essa associação até ao fim. E, portanto, deixo aqui a pergunta aos Srs. Deputados, não apenas à Sra. Deputada Ana Drago, se aquilo que fizemos em matéria de ação social escolar são apetecidas esmolas. Foi esta a expressão que foi usada. E que o Magalhães era um fogueteiro, um foguetório, enfim, qualquer coisa. E, portanto, é isso. É preciso ser consequente, levar até ao fim aquilo que são as acusações e aquilo que é o debate político. Quem chamou para aqui, para esta reunião, a manifestação, não fui eu, peço desculpa, Sra. Deputada, foi a Sra. Deputada. E, portanto, gostava também de lhe deixar estas observações. Sobre o que vai acontecer ao modelo de avaliação, também antes de qualquer decisão, é necessário cumprir aquilo que estava estipulado. Estava combinado, apesar dos sindicatos, dos dirigentes sindicais não tendo respeitado o morando de entendimento, nós respeitamos o morando de entendimento e estamos a segui-lo escrupulosamente. O Sr. Secretário de Estado pode dar conta do que é que têm sido as negociações nesta matéria. O mesmo em relação ao modelo de gestão, onde a senhora deputada vê sinais graves de partidarização, onde vê, a partir de sinais graves, são casos inexplicados, casos que nem sequer se conseguem descrever com princípio, meio e fim, para que possamos compreender qual é a tal gravidade desses casos. Tem dois ou três casos que reporta aqui de uma forma totalmente superficial, esquecendo que em centenas de outras escolas o processo corre com orgulho. Eu dou um conselho à senhora deputada, é escolher uma escola em que esteja marcado o processo de tomada de posse do diretor e vá a essa escola e possa testemunhar a alegria e o orgulho com que as centenas de diretores estão neste momento a tomar posse, concluído que foi o processo da sua eleição, que se consideram com uma grande legitimidade para prosseguir agora a liderança das escolas. Sobre as matérias da formação contínua dos professores, Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos pode também dar as respostas que a senhora deputada, às questões que a senhora deputada levantou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Educação.
Sobre a formação contínua, posso dizer que não há nenhum problema. Estão a decorrer normalmente as ações previstas e os professores têm acesso às ações previstas. Portanto, a informação que a senhora deputada tem deve estar errada ou, eventualmente, posso admitir que possa haver algum problema pontual que não tenha chegado. Mas, neste momento, não temos nenhum problema com isso. Não temos essa questão sinalizada de forma sistemática em lado nenhum. Portanto, estão a decorrer, foram aprovadas, estão a decorrer as ações de formação nas áreas disciplinares, designadamente nas áreas disciplinares dos professores que estão. Sobre o novo modelo de gestão, gostava de dizer, a reforçar uma vez mais a informação de que a esta data, à data de 31 de maio, 975 diretores já tinham sido eleitos e temos as eleições marcadas para 155, o dia rigoroso. Em alguns casos foram pequenos atrasos burocráticos, mas, portanto, prever em relação ao total de escolas, significa, isto tudo significa mais de 95% ou 90%, bastante mais, não tenho o número de cor, do total das escolas, onde a situação está toda normal.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita, que dispõe nesta primeira ronda de 4 minutos no total.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu gostaria de me servir do documento que foi distribuído e que a Sra. Ministra chamou interessantemente, diga-se, prestação de contas. E na sua prestação de contas, diz em determinado momento que relativamente à taxa de saída precoce, só temos à nossa frente Malta, com uma taxa de saída precoce superior a 37%, e Portugal com 36,3%. Relativamente aos jovens no ensino secundário, comparando, por exemplo, 2001 com 2002 e 2008 com 2009, praticamente a subida é nula, contrariando aquilo que disse há pouco, no sentido de que temos menos porque têm vindo a diminuir os alunos. Há uma subida, mas é uma subida insignificante. Relativamente ao pré-escolar, em 2000-2001, a taxa de cobertura era inferior a 1% relativamente a 2007-2008. Na taxa de retenção e abandono, comparando 2004-2005, que é quando os senhores tomam posse, com a taxa de 2007-2008, eu gostaria que a senhora ministra me explicasse, mais uma vez servindo dos seus números, como é que é possível e como é que foi possível, porque eu desconheço, a não ser o trabalhar das estatísticas e algumas provas que foram construídas para se conseguir determinados resultados, como é que foi possível, entre 2004 e 2005, na taxa de retenção do primeiro ciclo passar de 5,2 para 3,6, de segundo ciclo de 12,5 para 7,8 e no terceiro ciclo de 19,3 para 13,7 e no ensino secundário de 31,9 para 20,6. E, portanto, eu gostaria, não tendo a senhora ministra mexido nos conteúdos, não tendo mexido naquilo que era a avaliação dos alunos, como é que conseguiu milagrosamente estes resultados? A segunda questão que gostaria de lhe colocar prende-se também com a sua resposta e utilizando as suas palavras. E nós fizemos refeições, e nós tratámos as atividades extracurriculares, e nós melhorámos as infraestruturas educativas do primeiro ciclo e jardins de infância, e nós fizemos os centros escolares. Eu pergunto à Sra. Ministra, neste e nós, Governo, e nós, Ministra Maria Duro Rodrigues, se não há uma palavra de humildade, de obrigada, relativamente às centenas de autarquias e ao trabalho dos autarcas que, na área da educação, construíram escolas, construíram jardins de infância, e se alguns, neste momento, os jardins de infância não estão a funcionar, é porque estão dependentes dos atrasos permanentes do Ministério da Educação na colocação de educadores de infância. Sinto que é que estou a falar, posso dar a listagem, Sra. Ministra. E se os centros escolares não estão prontos e não estão já a funcionar, é porque o CREN e a responsabilidade do seu Governo nos atrasos do CREN é de tal maneira grave que não permite, mesmo que as candidaturas aprovadas, iniciar as obras. E, portanto, uma palavra de obrigada e de humildade relativamente às autarquias valia a pena. Até porque, contrariando as suas medidas e contrariando as decisões do Ministério da Educação, os autarcas estão a pagar devidamente, muitos deles, aos professores de inglês e a criar condições para que sejam professores a dar o inglês e não aquilo que a senhora ministra inicialmente permitiu que acontecesse, que era vender aulas de inglês. Relativamente àquilo que hoje estamos aqui a fazer, que é, e a senhora ministra é que o fez inicialmente, que é de algum modo fazer à avaliação do seu trabalho. E eu gostaria de dizer se nessa avaliação a Sra. Ministra não encontra também o verbo falhar. Se a humildade não lhe permite dizer que a Sra. Ministra falhou no concurso de professores e na vergonha dos docentes de língua espanhola. Se a Sra. Ministra não considera que falhou quando optou por uma escola para armazenar meninos em vez de uma escola de qualidade. Se a Sra. Ministra não considera que falhou quando, pela primeira vez de que há memória no regime democrático, a Sra. Ministra tem o maior número de processos
Luísa Mesquita, muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder. Sr. Deputado de Estado da Educação.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito rapidamente, não, as perguntas não foram muitas da Sra. Deputada, mas só para dizer que relativamente à questão dos resultados, uma nota, para dizer que os resultados que são apresentados são aqueles que existem nas escolas e devem-se ao trabalho das escolas, ao trabalho dos professores. Se a Sra. Deputada não aceita isso, não acredita isso, naturalmente nós acreditamos nisso. Houve significativas melhorias nos resultados, devido a muito trabalho realizado por parte das escolas e por parte das pessoas em todos os anos de escolaridade. Obviamente que houve um conjunto de medidas de política, das quais cito de memória algumas, a Sra. Ministra já falou no reforço da ação social escolar, mas posso citar os cursos de educação e formação, os percursos curriculares alternativos, os planos de recuperação, os planos de acompanhamento, todas as estruturas que foram colocadas, medidas colocadas no terreno para o combate ao insucesso, ao abandono e ao insucesso escolar. E isso, pelos vistos, deu resultado. Bom, a senhora deputada não gosta desse resultado, santa paciência, mas é o resultado que está. Do nosso ponto de vista, esse resultado aconteceu porque estas medidas de política foram apropriadas pelas escolas, as escolas apropriaram-se bem das medidas políticas, puseram-nas a trabalhar, significou que as pessoas trabalharam mais e melhor, os alunos trabalharam mais e melhor, e com isso obtivemos bons resultados. Isto, do nosso ponto de vista, dá-nos grande satisfação. Significa que estamos melhor, que as escolas estão melhor, que os resultados escolares estão a melhorar e que isso é bom para o país. Mas a senhora deputada não está bem. Bom, é a sua apreciação, mas é o resultado que eu lhe posso dar, é esse. Portanto, como não há milagres em nada na vida, neste também não há, como em tudo o resto. É o trabalho. Senhora deputada, é o trabalho. Os alunos trabalharam mais, as pessoas trabalharam mais, as escolas trabalharam mais. E tiveram resultados com isso. Senhora deputada, fica triste, nós ficamos satisfeitos. Agora, sobre a questão do trabalho com as autarquias. Em relação ao trabalho com as autarquias, o que eu lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que, dito pelas próprias autarquias, o trabalho feito com este governo não tem paralelo com nenhum governo anterior. E os autarcas têm dado testemunho disso sucessivo. O trabalho com as autarquias, já disse há pouco, quer no que respeita à transferência de competências, que é a maior da história da democracia, quer no que respeita à aplicação das atividades de enriquecimento curricular, quer no que respeita à construção dos centros escolares, e volto a repetir, que é porque a Sra. Deputada parece não ter ouvido há bocadinho, há 443 centros escolares aprovados neste momento, no valor de 525 milhões, e a Sra. Deputada vai ter a oportunidade de estar presente, se quiser, eu convido-a, na inauguração de muitos desses centros, no início do próximo ano escolar, Sra. Deputada. Estão feitos, ficarão feitos e a funcionar. Portanto, naturalmente é o que eu lhe posso dizer. E isso também se deve à grande trabalho de colaboração entre o Governo e as autarquias. No trabalho de relação entre as autarquias e o Governo, neste Governo, como digo, do nosso lado nós consideramos muito positivo aquilo que tem sido a atitude e o trabalho das autarquias e pensamos que temos sido retribuídos pelas autarquias nesse trabalho e nessa apreciação por aquilo que tem sido o resultado do trabalho que, como digo, orgulha hoje, em grande parte, as próprias autarquias nesse resultado. E no que respeita às atividades de enriquecimento curricular, não é possível dizer, por um lado, como a Sra. Deputada diz, que elas são más e depois dizer que são boas devido às autarquias. Bom, é decidir, ou são boas ou são más, mas deverão ser de alguma coisa. Agora, sejam boas ou más, serão em conjunto, em primeiro lugar, devido ao trabalho que as autarquias realizaram, mas em primeiro lugar, provavelmente, devido ao trabalho que as escolas realizaram, as autarquias e também, naturalmente, o Governo que lançou a medida e a colocou no terreno.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado Adjunto. Não necessito. Nesse caso, dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, também por um período máximo de 4 minutos. Sr. Deputado Luísa Mesquita, tem a palavra para esse efeito, preciso.
É só para reconhecer, Sr. Presidente, que a Sra. Ministra admite grande falta de humildade.
Não é uma figura,
e grande falhança na sua política educativa.
Tem a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho para usar no prazo, durante 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, antes de mais gostava de lhe dizer que é tempo de balanço, uma vez que é a última vez que aqui vem. Gostava de lhe dizer que tenho alguns sentimentos contraditórios. Por um lado, apreciei bastante a combatividade do debate político que fui tendo com Vossa Excelência ao longo deste tempo. Mas tenho que reconhecer que se por um lado vou sentir a falta desses debates, por outro lado devo dizer-lhe que acho que é uma excelente notícia para o nosso sistema educativo. É a última vez que a Senhora Ministra aqui vem nessa qualidade. Senhora Ministra, digo-lhe com toda a sinceridade que só não entra para a história como a pior Ministra da Educação porque o Partido Socialista já conseguiu ter pior nos governos do Engenheiro António Guterres. Porque, de facto, Sra. Ministra, e era isso que eu gostava de lhe perguntar. Há cerca de duas semanas atrás, a Sra. Ministra diz que tudo isto foi uma aposta ganha, foram apostas ganhas, nomeadamente referindo-se ao processo de avaliação de desempenho. A pergunta que gostava de lhe colocar é esta. A avaliação de desempenho dos professores, qual delas? Aquela que o Governo lançou e que a Sra. Ministra, com entradas de leão, lançou em janeiro de 2008? Ou aquilo que resta desse projeto inicial? Por outro lado, Sra. Ministra, já vimos que ontem na comunicação social, elementos do Conselho Científico para a Avaliação de Desempenho dos Professores referiram que era necessário incrementar e aumentar a formação dos professores nesta área específica da avaliação de desempenho. Vossa Excelência, pelo menos em dois jornais de hoje, veio dizer ontem, suponho eu, em resposta, que efetivamente era preciso aumentar a formação contínua nesta, e portanto a preparação dos professores avaliadores para desempenharem essa função. A pergunta que lhe coloco é esta, Sra. Ministra. Consta a formação na temática de avaliação de desempenho no Plano Nacional de Formação de Professores para o próximo ano? Consta especificamente? Sra. Ministra, é que, ao que me consta, não está lá rigorosamente nada. Está apenas prevista formação em áreas científicas. Aliás, para cumprir os dois terços previstos no Estatuto da Carreira Docente. A pergunta que lhe coloco é, está ou não está inscrita a temática da formação em avaliação de desempenho no Plano Nacional de Formação de Professores. Por outro lado, gostava de lhe colocar a seguinte questão também, que é o processo de avaliação de desempenho. Sempre foi dito por Vossa Excelência que era um processo em evolução. Era um processo em evolução. E que, portanto, estava aberto a novas sugestões, contributos. E a pergunta que lhe coloco é esta. Se é um processo que ainda está em evolução, obviamente que ainda vai ser alterado, suponho eu. Quais são as alterações que o Governo ainda tenciona aplicar e introduzir para o próximo ano? É que valia a pena que fosse discutido e esclarecido já, para que não rebente o problema novamente, quando o próximo ano já estiver em curso. E por isso é que lhe pergunto se há ou não alguma semelhança entre o momento atual e o procedimento atual da avaliação de desempenho docente e aquele que foi o modelo inicial apresentado por Vossa Excelência. Como me resta muito pouco tempo, não vou iniciar o próximo tema.
Muito obrigado pela colaboração, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Sr. Deputado, a única certeza que temos é que não estaremos aqui na mesma legislatura. De resto, não sabemos. Nem sequer tenho a certeza que o Sr. Deputado não volte no Partido Socialista, não é? Não temos essa certeza. E, portanto, gostava de reafirmar o meu respeito pelos processos eleitorais. O meu profundíssimo respeito. É mesmo preciso esperar que os portugueses votem. É mesmo preciso esperar por contar os votos. E depois então poder fazer todas as congeminações e até desabafos sobre aquilo que são os nossos desejos, mas nunca confundir os nossos desejos com aquilo que é a vontade expressa dos portugueses, que têm que primeiro expressar a sua vontade. E eu gostava de responder basicamente a sua intervenção é sobre a avaliação de desempenho dos professores. O que eu gostava de dizer é que a avaliação é um adquirido hoje nas escolas. Temos um novo ponto de partida, digamos assim, para o futuro. De facto, milhares de professores trabalharam muitíssimo, estudaram muitíssimo, prepararam-se muitíssimo para concretizar a avaliação de desempenho neste ciclo de avaliação. Estamos muito longe daquilo que era o ponto de partida no início de 2008. A avaliação de desempenho é um facto em todas as escolas, apesar de toda a contestação, de todas as perplexidades, de todas as dificuldades, ela concretizou-se. As medidas que tomámos de simplificação foram medidas que responderam às dificuldades técnicas que as escolas tinham. Ultrapassadas essas dificuldades, a avaliação concretizou-se. Mais de 100 mil professores entregaram os seus objetivos. Definiram-nos, entregaram os seus objetivos e, portanto, estão no processo de avaliação. Mais de 100 mil professores. O futuro. O futuro será seguramente marcado pelo processo de negociação que está em curso com os sindicatos. Será certamente moldado também por aquilo que é o trabalho do Conselho Científico de Avaliação, que ainda não entregou nenhum relatório. E as declarações transcritas nos jornais não são... não são o relatório. A formação em avaliação é um tema que está na agenda, até na negociação com os sindicatos. É um tema de trabalho do Ministério com o Conselho Científico e com os próprios sindicatos. Confundem-se muitas coisas, não há planos nacionais de formação, estamos a mudar o regime da formação contínua dos professores e confunde-se muitas vezes aquilo que é a possibilidade de financiamento por fundos comunitários com aquilo que é o programa de formação contínua ou as possibilidades de programas de formação contínua pelo Ministério da Educação. Nem tudo tem que ser financiado pela, aliás, não é financiado pelo POPH e, portanto, há muitos programas de formação que estão em curso e que se desenvolvem e que são organizados ou pelas escolas ou pelo Ministério da Educação, sem necessidade de estarem previstos nessas definições de prioridades ou naquilo que são os documentos para efeitos de financiamento comunitário. Portanto, o que eu diria, e quando digo que a avaliação foi um processo ganho pelas escolas, atenção, foi isso que eu disse, um processo de ganho pelas escolas, porque hoje, apesar de tudo o ponto em que estamos, é muito diferente, há muito mais competências, a avaliação desenvolveu-se e concretizou-se, e hoje essa situação é incontornável. Na minha opinião, não tem recuo. As escolas apropriaram-se daquilo que são os instrumentos e procuram fazer o melhor possível, procuram responder a todas as dificuldades. O próximo ciclo é um ciclo que está em aberto, mas como já tive a oportunidade de dizer, é necessário esperar pelo processo de negociação, é necessário esperar pelos estudos que foram solicitados, não apenas ao Conselho Científico, ao ACDE, a uma outra empresa que estudou os tempos necessários à sua concretização, e penso que é relativamente fácil agora a tomada de decisão, sendo que é sempre necessário colocar isto em perspectiva. Na minha opinião, é isso que é necessário fazer. Deram-se passos, será necessário dar mais passos, sempre no sentido de concretizar um modelo de avaliação que tenha consequências, um modelo de avaliação que nos permita distinguir os professores. Os professores não são, de facto, todos iguais, apesar de 30 anos de construção de uma profissão homogénea, não são, e necessitamos de mecanismos que nos permitam distingui-los e diferenciá-los. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para a defesa da honra, tal como tinha solicitado. Dou-lhe por 1 minuto e meio, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu queria começar por lamentar que, de facto, a Sra. Ministra tente responder baixando o nível a este debate.
Srs. Deputados, eu peço que não sejam utilizada essa linguagem. Peço
a este nível trauliteiro, mas que já vem caracterizando, de facto. A Sra. Ministra acusou o PCP de defender a escola de Salazar. Eu queria dizer à Sra. Ministra que o que é típico dos regimes fascistas é o silenciamento, a ameaça, a repressão, a chantagem. O que é típico dos regimes fascistas é o encaminhamento dos filhos dos trabalhadores para as vias meramente profissionalizantes e os outros para o prosseguimento de estudos. O que é típico dos regimes fascistas é enviar inspectores para interrogar estudantes à margem da lei. O que é típico dos regimes fascistas é não cumprir a lei sempre que a lei não satisfaz os seus desígnios. E este governo, mais do que nenhum outro, tem incumprido a Constituição da República Portuguesa, a lei de bases do sistema educativo. O que é típico dos regimes fascistas é o ódio pelos sindicatos, a ira desmedida que este governo tem demonstrado pelos sindicatos. E peço, Sra. Ministra, que diga uma das propostas do PCP, uma proposta que seja, daquelas que o PCP tem apresentado nesta casa. E até lhe vou pedir, nem vale a pena ir ao passado do PCP, ao seu passado histórico, também na luta contra o fascismo. Diga qual destas medidas acha a Sra. Ministra que reconstrói a escola salazarista. A majoração dos apoios da ação social escolar, o alargamento das infraestruturas desportivas, a gratuitidade do sistema educativo em todos os seus graus, a educação sexual nas escolas,
os benefícios de intervenção Miguel pedagógica,
o recrutamento de mais auxiliares da ação educativa, o alargamento da rede pública do apoio escolar, com a aprovação dos professores com vista
ministra da educação, do sistema educativo e a gestão democrática dos estabelecimentos de ensino. Não, Sra. Ministra da Educação, presidente. Srs. Deputados, nós concluímos a primeira ronda desta sessão. Vamos iniciar a segunda ronda e eu vou aplicar aqui, caso não haja objeção, o princípio que sempre aplicámos, que é a transferência de tempos. Portanto, se tenho estado a aplicar para o Governo, aplicarei também para os grupos parlamentares. Nessa circunstância, o Governo tem mais 2 minutos e 19 segundos, portanto, para poder responder, caso queira. O Grupo Parlamentar do PS tem mais 1 minuto e 10 segundos e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem mais 1 minuto e 36 segundos, que, caso queiram, possam juntar. Lamentavelmente, por razões pessoais de última hora, eu vou ter que me ausentar, ainda regressarei à reunião, não sei a que tempos, e com a concordância com os senhores vice-presidentes, eu solicito ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte que me possa substituir na presidência desta segunda ronda. Peço imensa desculpa aos colegas e, em particular, à Sra. Ministra da Educação e aos senhores deputados de Estado.
Bom, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes, do PSD. Tem 5 minutos. É bom.
Sr. Presidente, em relação às não-respostas da Sra. Ministra na primeira ronda, eu quase que diria que a Sra. Ministra quer condicionar-nos a fazer-lhes as perguntas que entende que devem ser feitas e não aquelas que, dentro do Estatuto da Oposição, nos entendemos que são nosso direito. Mas, enfim, não lhe fazemos essa vontade, não respondeu a nada, fez uma intervenção, enfim, não sei se é festa de despedida, se é em jeito de comício, mas quero dizer-lhe que a campanha eleitoral está a decorrer lá fora. Sr. Ministro, outra das originalidades políticas destes seus 4 anos tem a ver com o Estatuto do Aluno. E esta tem até a conivência do grupo parlamentar da maioria, já que a PPL que entrou na Assembleia não tinha nada a ver com a versão final. A questão das faltas justificadas ou não, e a tão falada prova de recuperação, cujo critério difere de professor para professor, ou repito o princípio da igualdade, é mais um ponto enorme de confusão para as escolas e uma enorme sobrecarga para os professores. Eu queria fazer-lhe, a esse nível, e referindo-me aos diretores de turma, uma pergunta. É que a carga burocrática que deriva das provas de recuperação em relação aos diretores de turma, não foi tida em conta nem traduzida num aumento de horas para dedicarem à gestão da direção da turma. Em suma, os diretores não conseguem gerir, dentro do tempo que têm para o efeito, todos os procedimentos que lhes são exigidos. Pondera a hipótese de proceder ao aumento de carga horária destinado aos diretores de turma para que um aumento de trabalho possa corresponder a um igual aumento de tempo para realizar os seus horários? Outra, uma vez que um dos deveres focais do aluno é o da compreensão às atividades letivas, e a não justificação dessa incompreensão se traduz num claro sinal de irresponsabilidade e incumprimento do referido dever, vai continuar a equiparar os alunos que dão faltas injustificadas aos alunos que dão faltas justificadas? Terceira pergunta, como justifica que 2 alunos na mesma escola, no mesmo ano de escolaridade, na mesma disciplina, mas com docentes diferentes, possa, no âmbito da realização de uma prova de recuperação, ser vítima de uma injustiça tão grande como um poder realizar um relatório escrito, ou uma composição sobre um determinado tema, ou até um exame oral a uma ou duas questões. E o outro aluno ter de realizar um exame longo, exaustivo e mais exigente sobre os mesmos conteúdos. Dado o cariz vago e abrangente da natureza da prova de recuperação, tudo cabe nela e tudo pode ser usado para a não realizar. Independente dos níveis de autonomia das escolas e dos docentes, o que é certo é que o Estatuto criado por Vossa Excelência dá lugar a este tipo de situações que indistintamente podem penalizar ou beneficiar alunos que faltam justificada ou injustificadamente. A luta do PSD é pela exigência e autoridade da escola. É que a única escola inclusiva é a escola onde há exigência. Uma escola facilitista não é inclusiva e agrava as diferenças sociais. O princípio tem que ser: não se pode faltar às aulas. Ora, os senhores fizeram a este nível uma legislação permissiva. E isto é absolutamente intolerável. Queria pôr-lhe uma questão também em relação aos CEFs, cursos de formação, de educação-formação. Existem muitos deles, centenas deles no país. A lecionar estes cursos encontram-se professores contratados de áreas técnicas para dar resposta à componente respectiva. Gostaria que nos informasse por que razão esses mesmos professores contratados só podem lecionar 11 horas em cada escola, o que equivale a ter só uma turma quando existem mais na mesma escola. Sabemos que permitem a acumulação a esses professores contratados noutras escolas, mas porquê? Não seria mais lógico e justo que eles pudessem ser afetos a uma só escola com horário completo, se houvesse tempo para isso? Ou por trás disto, embora não gostem, está também a menina bonita deste Ministério da Educação, que é a estatística? Durante esta legislatura, outra pergunta, muitas crianças com necessidades educativas especiais perderam o apoio que lhes era ministrado e foram incluídas no grupo de crianças que necessitam de apoio educativo. Com a chegada destas crianças, mais se tornou insuficiente o apoio educativo, vendo crianças que praticamente não têm. Porquê? Porque são insuficientes e são permanentemente utilizados os professores, estes professores em horários nomeadamente de substituição. Há semanas e meses que os alunos não têm qualquer apoio. Têm consciência disto, Sr. Ministro? O apoio educativo é insuficiente na quantidade e na qualidade. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado de Educação, Walter Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente às questões que colocou sobre o Estatuto do Aluno e sobre o horário dos diretores de turma, deve estar mal informado, Sr. Deputado, porque a carga horária dos diretores de turma é definida ao nível de cada escola e não ao nível do... não é o Governo que define o número de horas que o diretor de turma deve ter dentro do crédito horário que a escola tem. A escola distribui a carga horária nos... Agora, o que me surpreende, Sr. Deputado, eu tenho que dizer, é que não é possível, por um lado, estar sempre a falar na autonomia da escola e depois vir aqui o Sr. Deputado dizer que agora também temos que intervir nisso, temos que ir à carga horária dos diretores de turma. Ou o dossiê tem que ser bem estudado, ou é necessário tomar uma decisão em termos políticos, porque a questão é sempre, Sr. Deputado, o que está aqui em causa, primeiro, o problema das provas de recuperação não traz trabalho ao diretor de turma. Quem faz a prova de recuperação é o professor da disciplina, não é o diretor de turma. Segundo, portanto, nós temos que saber os pormenores das coisas para podermos falar sobre elas. Segundo, os diretores de turma, o número de horas de repressão da componente ativa que é atribuído aos diretores de turma é decidida dentro da escola, através do regulamento da escola, e, portanto, a escola, de acordo com a natureza dos alunos que têm e das dificuldades que têm, pode decidir atribuir mais ou menos carga horária aos diretores de turma. Portanto, no âmbito, e vou-lhe dizer, Sr. Deputado, só faltava agora nós também irmos ir regulamentar ainda, agora, outra vez, a atribuição de cargas horárias aos diretores de turma e por aí fora. E por essa, não é possível, como eu digo, defender a autonomia por um lado e simultaneamente dizer exatamente o contrário, pedir que se altere, que se intervenha em todos os atos dos professores. Porque aqui, em alguns casos, até estamos a falar dos atos de um professor em concreto, já nem sequer é da escola, é do professor em concreto relativamente à elaboração das provas de recuperação. Os professores têm autonomia para elaborar as provas de recuperação, como entenderem. O Sr. Deputado diz. Bom, o que é que o Sr. Deputado disse? Alguns desses professores, foi o que o Sr. Deputado disse, fazem coisas inacreditáveis. Foi o Sr. Deputado que disse, não fui eu. O que teve a dizer foi que alguns desses professores, eu não tenho esse conhecimento, mas o Sr. Deputado, pelos vistos, terá que alguns desses professores fazem erradamente e está a pedir ao Governo para intervir nos atos desses professores na forma como realizam essas provas. Considero muito pouco adequado. Sr. Deputado, ninguém mais do que o professor está em condições, o professor que lida diretamente com o aluno, está em condições de saber que tipo de prova é que deve fazer ao aluno quando o aluno esteve ausente da escola e necessita de saber o que é que ele precisa
de aprender, ou o que é que ficou por aprender, quando ele volta à escola. Ninguém mais do que o próprio professor. Quer as faltas sejam justificadas, quer sejam injustificadas. Não venha o seu deputado dizer que agora o governo tem que legislar, regulamentar como é que o professor faz a prova. Não é concebível sequer esse sistema. Por outro lado, não há equiparação nenhuma das faltas justificadas às faltas injustificadas. Vamos lá ser claros. Os professores e a escola, desde logo, e cada um dos professores tem a possibilidade de decidir em concreto, perante cada situação, como é que vai agir. E, portanto, tem a possibilidade, face à situação de cada aluno, decidir que tipo de intervenção tem com esse aluno. Ao seu deputado, mais confiança naquilo que é o trabalho pedagógico dos professores e das escolas não se pode ter. Quer dizer que cada professor, em função daquilo que são as realidades dos seus alunos, em concreto, e cada conselho de turma, tem a possibilidade de decidir sobre a forma como deve agir. E, portanto, se deve fazer uma prova de uma determinada maneira, ou se deve fazer provas diferentes para alunos diferentes, ou se deve fazer a mesma. Depois, Sr. Deputado, o facilitismo é não trabalhar. Eu tenho que dizer isto. O que o Sr. Deputado propõe é ao contrário, é não trabalhar. O que o Sr. Deputado está a dizer é que o aluno, nós, se mandarmos o aluno embora, resolvemos o nosso problema. Pois, mas isso é que é facilitista, Sr. Deputado. Facilitismo é não trabalhar. Foi assim que eu aprendi sempre. Isso é que é fácil. Agora, o ter mais trabalho, o conseguir que os alunos façam mais trabalho, que os professores possam produzir mais trabalho com os alunos, não consigo perceber como é que isso pode ser interpretado por facilitismo. Não é a concepção de facilidade que eu aprendi na vida. É quando nós temos que trabalhar mais, não é mais fácil. É mais difícil. Torna-se mais exigente e mais difícil. É muito mais difícil trabalhar com um aluno adicionalmente do que mandá-lo embora da escola, Sr. Deputado. Pois é. Mas é isso que é. Isso é que não é facilitismo. É ser capaz de trabalhar mais com os alunos e permitir que eles possam efetivamente aprender e não ficarmos satisfeitos com o facto de os mandar embora da escola para fora. Termos o esforço de fazer com que eles efetivamente consigam aprender. No respeito ao problema dos CEFs, Sr. Deputado, e da contratação dos técnicos, gostava de lhe dizer que do que estamos a falar nessas circunstâncias, a razão porque esses técnicos devem ser contratados a tempo parcial é porque estamos a falar da contratação de técnicos profissionais de uma determinada especialidade que vão colaborar com a escola na lecionação daquilo que é a sua especialidade. Nós estamos a falar de professores do CUR que fazem disso a sua vida profissional e a sua atividade profissional, a sua profissão. Estamos a falar de técnicos, pode ser um padeiro, um cabeleireiro, um engenheiro mecânico, etc, etc, que têm a sua atividade profissional e que dão uma colaboração a tempo parcial à escola. É esta a lógica. Pode-me dizer, bom, mas alguns desses que são contratados não têm essa atividade, ou estão a fazer outra atividade. Acredito, é verdade. E por isso mesmo, em determinadas circunstâncias, foi excepcionada essa questão das 11 horas, permitindo, nos casos em que se trata de atividades a tempo completo e integral, que respeitam a cursos de funcionamento permanente, que possam ser contratados a tempo integral esses mesmos técnicos, mas nas circunstâncias excepcionais que eu acabei de dizer, e não na questão de regra geral. Do que estamos a falar, como eu disse, é de... Podem ser eletricistas, carpinteiros, padeiros, engenheiros mecânicos de eletricidade, etc. Bom, mas eu creio que está esclarecido. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O tempo que usou mais foi tinha herdado da ronda anterior. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico, em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, que tem uma eternidade de 6 minutos e 10, mas não obrigado a gastá-lo todo. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros e caras colegas. Em matéria de educação, e hoje que estamos, digamos, na última audição da Sra. Ministra da Educação e da equipa deste Ministério, eu acho que nós podemos, hoje, fazendo uma avaliação global do que foi a ação do Ministério da Educação deste 17º Governo Constitucional, dizer aqui, nesta casa, que em matéria de educação no Portugal Democrático, há um antes do 17º Governo Constitucional e haverá um depois do 17º Governo Constitucional. E isto é absolutamente inequívoco. E vou tentar explicar porquê. Vamos imaginar que um dia alguém, que não acontecerá certamente, mas que alguém teria a ideia de interromper ou de terminar a escola a tempo inteiro no primeiro ciclo. Imaginemos que isto acontecia um dia, que alguém tinha esta ideia. O que seria a atitude dos nossos colegas deputados de todas as bancadas? O que aconteceria um dia que alguém se lembraria de eliminar o inglês do primeiro ciclo do ensino básico? e fazer com que as crianças que hoje aprendem o inglês não pudessem continuar essa aprendizagem? O que aconteceria um dia se alguém se lembrasse de interromper o fornecimento de refeições quentes em todas as escolas do primeiro ciclo a todas as crianças que as frequentam? O que aconteceria no nosso país se alguém se lembrasse de interromper as obras em todas as escolas secundárias e a construção de todos os 400 e muitos centros escolares que neste momento estão ou em construção, ou quase a ser inaugurados, ou aprovados e a iniciar a sua construção? O que sucederia neste país e que reação teriam os nossos colegas deputados da oposição? O que aconteceria se alguém se lembrasse de dizer que, não senhora, a escolaridade obrigatória já não vai ser 12 anos, permanecemos nos 9 anos, porque isso é que era bom. Gostaria de saber qual seria a reação dos meus colegas deputados da oposição. O que aconteceria no país e no Parlamento se alguém dissesse assim: não, vamos acabar com a colocação dos professores por 4 anos e vamos voltar ao bom modelo de colocação anual de professores? O que será que seria a atitude e o comportamento destes nossos colegas deputados da oposição? E se alguém se lembrasse de dizer: vamos acabar com o programa Novas Oportunidades e dizer aos cerca de 850 mil portugueses que não vale a pena qualificarem-se porque o esforço deles não é significativo para eles próprios, para o seu país e para o futuro deste nosso país? O que aconteceria e qual seria a atitude e a opinião dos meus colegas deputados da oposição? E se alguém se lembrasse de dizer: não senhora, vamos voltar ao anterior universo de apoio social, retirando do apoio social as centenas de milhares de crianças e respectivas famílias que hoje têm apoio social que lhe permite frequentar a escola pública, a escola privada, as escolas profissionais, em condições de maior igualdade e de maior equidade com outras crianças? Eu gostaria de saber, sinceramente, se no dia em que alguém se lembrasse de dizer isto, ou de defender isto, ou de fazer isto, se nós não tínhamos nas ruas a maior manifestação de sempre do nosso país. E se nessa manifestação nós encontraríamos os socialistas, em primeiro lugar, não tenham dúvidas nenhumas, mas também teríamos os comunistas, com as suas faixas de sempre, em defesa da escola pública. Pois é exatamente isso que está em causa, em defesa da escola pública. E teríamos também os social-democratas, eventualmente mais disfarçados, à civil, à paisana, mas eles lá estariam porque também defendem certamente a escola pública, não tenho disso dúvidas nenhumas. E teríamos o Bloco de Esquerda, como observador, com alguma irritabilidade, mas estava lá também, porque eu também acredito que, apesar de tudo, os meus colegas do Bloco de Esquerda também defendem a escola pública e nunca defenderiam a interrupção das reformas que foram agora iniciadas. E tenho também a certeza que os meus colegas do CDS e os meus colegas deputados não inscritos estariam connosco na defesa da escola pública que nós hoje estamos a construir. E esta é que é a questão, senhores deputados. É que a vossa crítica hoje vai ser a vossa defesa daqui a 4 ou 5 anos. Porque estas reformas vieram para ficar, elas são irreversíveis e constituem um contributo inigualável na democracia portuguesa para o reforço da escola pública e para a construção da igualdade de oportunidades, da justiça social e do verdadeiro direito no exercício desse fundamental direito à educação. Hoje estamos muito melhor do que estávamos há 4 anos. E tenho certeza de que no futuro iremos continuar todos, não tenho dúvidas nenhumas, a construir este exercício de qualidade do direito à educação. E o PS é assim. Foi isto que o PS apresentou no seu programa eleitoral em 2005, foi isto que submeteu à apreciação dos portugueses, foi este programa que a maioria dos portugueses escolheu, foi este programa que o governo do Partido Socialista incorporou no seu programa, foi este programa de governo que esta Assembleia da República aprovou por maioria e 4 anos e meio depois estamos aqui com este programa praticamente cumprido, com a nossa consciência perfeitamente tranquila e disponíveis para nos submetermos à avaliação e ao escrutínio dos portugueses, respeitando, como a senhora ministra disse, e muito bem, integralmente, aquele que vai ser o exercício de avaliação política que os portugueses vão fazer do nosso governo, particularmente na área da educação. Dissemos o que íamos fazer, colocámos em programa de governo e fizemos. E essa consciência nós temos aqui. 17º Governo, há um antes e há um depois, por muito que vos custe. Senhora Ministra, Senhor Secretário Estado, para terminar a minha intervenção, para não esgotar o tempo que o Senhor Presidente disse que eu tinha, não é necessário tanto tempo, eu iria colocar aqui uma ou duas questões muito pontuais que nos abrem portas para o futuro e que têm a ver com o facto de este Ministério, com toda a sua ação na construção desta nova, não digo nova, mas de um reforço da escola pública e da criação de condições de maior igualdade e de maior equidade no acesso e na permanência das crianças e dos adultos nessa escola pública, também houve, digamos, neste movimento, um movimento contrário, que foi tirar competências do Ministério e colocar essas competências na comunidade. Colocar mais competências nas escolas. Nós hoje temos escolas com contratos de autonomia que estão a exercer novas competências, e muito bem. Eu tenho acompanhado particularmente as escolas de Portel e de Estremoz e posso testemunhar quanto foi importante elas assumirem esses compromissos e terem essa margem de manobra para concretizarem os seus projetos educativos. Portanto, temos escolas com mais poder, escolas com mais decisão, temos autarquias com mais poder, autarquias com mais decisão, temos instituições locais com mais decisão na escola, instituições locais que são operadores do sistema educativo, e tudo isto resulta no quê? Numa diminuição do peso do Ministério da Educação, naquilo que é a promoção direta das condições educativas, e num reforço da participação local, das escolas, das autarquias e das instituições locais como operadoras e também como parceiras fundamentais neste sistema público de educação. Gostaria de ouvir um comentário da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta diminuição aparente do peso do Ministério e um aumento muito significativo do peso das populações, das autarquias, das instituições e, no fundo, das escolas. Mais escola, escolas mais fortes, instituições mais fortes e mais participantes no processo educativo. E, por último, para terminar, o nosso orgulho em termos este Ministério, esta Ministra e estes Secretários de Estado, e pelo trabalho que fizeram extraordinário na educação em Portugal. O nosso grupo parlamentar orgulha-se de vós.
Muito bem, muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pravnik, muito obrigada pelas suas palavras. Gostava de aproveitar a oportunidade para comentar este tópico do esforço de reforço da autonomia, também da identificação e reforço das competências de novos atores no sistema educativo e da mudança de natureza daquilo que é mudança progressiva de natureza daquilo que é a atividade do Ministério da Educação. Em primeiro lugar, penso que foi feito um esforço de valorização de parceiros na área da educação que estavam ou eram de forma sistemática subalternizados. Refiro às autarquias, o papel das autarquias e o papel dos pais como os parceiros mais evidentes. E no que respeita às autarquias, não apenas foi feito um esforço de transferência efetiva de competências de alargamento, como de concretização daquilo que eram competências no primeiro ciclo e que não eram exercidas. Mas fizemos mais. Ao alterar o modelo de gestão, acabámos por criar condições para que pais e autarquias passassem a ter uma participação qualificada na vida da escola, naquilo que pelo menos é a sua orientação estratégica, que passa pela escolha do diretor. Esse processo está concluído e foi concluído com a maior naturalidade, digamos assim, em todas as escolas, e o que hoje podemos dizer é que temos cerca de mais 15 mil cidadãos a participar na vida das escolas, que era uma coisa que antes não existia. As escolas estavam fechadas sobre si próprias, com dificuldades de abertura ao exterior, que era absolutamente essencial, até pelas exigências, pelas expectativas que hoje a sociedade civil tem, a comunidade, as chamadas comunidades educativas têm de participação na vida da escola. E, de facto, aquilo que fizemos foi não apenas valorizar estes parceiros que eram parceiros subalternizados, pais e autarquias, como alargando as suas competências, fazendo trabalho de articulação e de colaboração com eles, como criámos espaços institucionais efetivos de uma participação mais qualificada para pais e autarquias. Mas penso que fizemos mais porque transformámos as escolas no centro da política educativa. E isso passou por iniciativas de natureza não apenas simbólica, mas que tem um lado simbólico muito evidente, que é a criação do Conselho de Escolas e as reuniões regulares, duas reuniões por ano com todos os conselhos executivos de todas as escolas, de uma forma muito sistemática para os ouvir, para perceber quais eram os problemas e para responder às suas expectativas de orientação da política educativa, acabámos por criar um novo ator no sistema educativo chamado escola, transformando a escola no centro da política educativa. É evidente que todos os movimentos no sentido da autonomia, da descentralização, do reforço de competências de outros atores, exige do Ministério um recuo e uma alteração naquilo que é a natureza das suas áreas de intervenção. E isso passa por reforçar e alargar todas as áreas da avaliação, do controle e da prestação de contas. E foi isso que foi feito. Lançámos programas ou iniciativas de avaliação, seja na avaliação, a avaliação dos professores que já aqui foi falada, mas também a avaliação das escolas propriamente dita. Reforçamos todas as medidas de avaliação dos alunos como um elemento indispensável e importante da avaliação do próprio trabalho das escolas e lançamos iniciativas de avaliação de todas as áreas de intervenção política, do primeiro ciclo ao ensino secundário, ao programa Novas Oportunidades, ao Plano Nacional de Leitura, ao Plano de Ação para a Matemática, ao ensino especializado, ao ensino profissional, ao programa da modernização das escolas. Não há uma única área de intervenção do Ministério da Educação que não tenha sido ela própria objeto de avaliação política, digamos assim, de avaliação externa. E, portanto, muda a natureza da intervenção, evidentemente, à medida que se alargam as parcerias, os protocolos, se alargam as competências de autonomia e com a entrada de outros atores na gestão do sistema educativo. E este é um processo que necessita, evidentemente, de mais progresso, necessita de ser continuado. Mas estou, como o Sr. Deputado Bravnico, desafio no futuro a dar passos atrás nesta matéria também, a dizer não, as autarquias agora não vão ter já mais espaço nas matérias educativas, ou mesmo os pais. As expectativas, os anseios, digamos assim, das comunidades locais, das bases da prestação de serviço público de educação têm essa aspiração que é legítima e que deve ser, evidentemente, integrada, deve ser acompanhada, porque também a autonomia das escolas não significa a sua privatização, nem a sua alienação, nem um regime de funcionamento em autogestão. E, portanto, as escolas terão mais exigências de prestação de contas, serão mais alvo de escrutínio por parte dos resultados que apresentam e da qualidade do serviço público que prestam, da mesma forma o Ministério da Educação. E uma parte deste acompanhamento, deste controle e desta avaliação, portanto, este conjunto de áreas de intervenção é desencadeado pelo Ministério da Educação, outra parte é prestado junto às comunidades locais, seja por parte das escolas, seja por parte do Ministério da Educação. Era tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Tem 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de fazer algumas questões, apenas saudar o Partido Socialista por esta nova posição. Afinal, ficámos a saber que, se estivesse de acordo com as posições assumidas, o PS não só participaria nas manifestações, como seria a linha da frente das manifestações. Curioso, o mesmo Partido Socialista que, pela boca do Primeiro-Ministro, ainda ontem dizia que era absurdo os partidos participarem numa manifestação. Bem, estamos mais descansados. Da nossa parte, não conta. Então, não damos para o peditório da demonização dos partidos e, portanto, ainda bem, julgo que é uma posição bastante mais democrática. Senhora Ministra, eu gostava de lhe dizer, da parte do PCP, contará certamente com alguma preocupação com alguns atrasos que se possam verificar no modelo, na aplicação do modelo de gestão, não pelo atraso propriamente dito, mas no que, pelo que ele pode representar. Porque ele pode, de facto, representar um momento de total sobrecarga das escolas e dos professores e pode, afinal, desmentir a ideia de que tudo vai bem na escola pública e que os milhares e milhares de estudantes que se manifestam e, por vezes, até diretamente nas visitas da Senhora Ministra, que os milhares e milhares de professores que participam, afinal, não são mais do que uma cambada de lunáticos que vive noutro mundo e que acha que, só porque o Governo é do Partido Socialista ou porque não vai com a cara da Senhora Ministra, se deve manifestar. Porque é essa a mensagem que a Senhora Ministra aqui nos vem trazer. É que tudo está bem nas escolas, é tudo um fantasma da cabeça dos partidos da oposição e não só dos outros tantos milhares de pessoas que decidem tirar do seu próprio esforço diário para construir a escola pública e ainda assim participar em ações de luta e denúncia contra a política deste governo. Senhora Ministra, passando a 3 ou 4 questões muito concretas e que julgo também não darão para grandes dissertações na resposta que espero obter. O PS inviabilizou um requerimento do PCP para que a Senhora Ministra da Educação pudesse vir à primeira comissão, a Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias e Assuntos Constitucionais, para nos explicar que metodologia é essa agora de um Ministério utilizar os inspectores gerais da educação para interrogar estudantes sobre a sua possível intervenção em iniciativas ou, porventura, em atos que, obviamente, aos quais não me associo. A questão não é essa, Sra. Ministra. Não venha, e não tente agora dizer que o PCP defende que os estudantes atirem ovos, ou seja o que for. A questão é que lei invoca o Ministério para utilizar inspectores gerais da educação para interrogarem estudantes individualmente e não só sobre as responsabilidades deles próprios, como para interrogar da possível responsabilidade de professores. Que lei é que dá a inspectores gerais da educação a capacidade para interrogarem, intimidarem estudantes sem a presença dos pais, sem a presença de ninguém, para, de alguma forma, poderem dar algumas dicas ao Ministério sobre como se procedeu e qual foi o papel dos estudantes e dos professores em determinado episódio. Queria dirigir uma pergunta que certamente será o seu secretário de Estado, Walter Lemos, que me responderá, que é sobre a unidade de surdos de Alhos Vedos. Julgo que o Ministério finalmente teve o bom senso de atender àquela realidade, pelo menos essa é a informação que me foi dada, espero estar correta, porque, de facto, de há dois anos para cá, ou pelo menos desde o ano passado, que este Governo vinha anunciando o encerramento da unidade de surdos de Alhos Vedros e o encaminhamento daqueles alunos surdos, não é? Como é óbvio, para a escola de referência do Seixal, portanto, deslocando-os sem nenhuma condição para uma escola que fica... A questão que coloca é esta, Sr. Secretário de Estado. Nós tivemos a indicação de que o Governo iria suspender o encerramento ou que não iria proceder ao encerramento. Espero estar correto. A questão é... Vai manter aquela perspectiva de que se os alunos quiserem ficam em Alhos Vedros, mas sem apoios, sem nenhum esforço do Estado, e se quiserem o apoio do Estado têm que ir para o Seixal. Ou se vai, de facto, manter a unidade em funcionamento, mas assegurando obviamente, o apoio necessário para... É porque, caso contrário, não valerá de muito manter a unidade aberta. Senhora Ministra, uma última questão, do pouco tempo que me resta. Gostava de confirmar se o Ministério da Educação, e embora sabendo que não lhe cabe exclusivamente marcar a data das finais do desporto escolar, mas ainda assim é um dos intervenientes, se vai manter o dia 7 para as finais nacionais de um conjunto de modalidades, obrigando um conjunto de professores e de estudantes a deslocarem-se no dia 6 e no dia 7, nós bem sabemos que o Partido Socialista tem todo o interesse que professores e estudantes não vão votar, não é? Bem sabemos que este Partido Socialista não contará com votos desses professores e desses estudantes. Mas não será boa política, certamente, impedi-los de votar sob pena de não poderem participar nas finais para que tanto se esforçaram do desporto escolar. Portanto, seria bom, da parte do Governo, que houvesse uma sensibilidade para alterar as datas da final do desporto escolar.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Eu gostava apenas de fazer uma observação. Quem aqui, nesta Câmara, deu mostras de dispensar votos portugueses não foi o Governo, não foram os membros do Governo, nem foi o Partido Socialista. Quem já faz conjeturas, quem já forma governos e maiorias e minorias parlamentares, não é este Governo nem esta bancada do Partido Socialista. E, portanto, não sei o que se passa em relação à marcação das festas do desporto escolar, mas vamos certamente resolver esse problema. São festas, Sr. Deputado, são festas.
Sr. Deputado, o Sr. Secretário Jorge Pedreira tem a palavra para continuar a resposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente às considerações que fez sobre a avaliação, como é óbvio, a avaliação de desempenho tem que sempre decorrer no final do ano letivo. Aquilo que estava a dizer da intranquilidade que iria causar, tem sempre de decorrer em final do ano letivo. Não há nenhum problema quanto a essa matéria. A questão de que estava a falar, de que as coisas estão muito mal na escola desse ponto de vista, e que agora é que há um problema de tranquilidade, o problema é de concentração naquilo que é essencial à vida da escola. Nós não confundimos o trabalho dos professores com os seus alunos com a manifestação de interesses laborais, que, embora legítimos, naturalmente, não devem ter expressão na escola. E achamos que não devemos fazer aos professores a injustiça de que eles confundam também os seus interesses laborais e a manifestação relativamente aos seus interesses laborais com a sua atividade com os seus alunos. Portanto, as coisas não estão todas bem, certamente, nas escolas. Não estão todas bem, certamente, com o sistema educativo. Há muito ainda a fazer, mas estão certamente melhor do que estavam. Estão certamente melhor do que estavam. E, portanto, não temos nenhum receio relativamente a essa matéria. Passava a palavra ao meu colega para responder. Há mais uma outra questão que o Sr. Deputado colocou, à qual eu tenho naturalmente de responder. Diz o Sr. Deputado que o Ministério da Educação usa inspectores para interrogar estudantes. O Sr. Deputado não faz ideia daquilo que fala. Aquilo que aconteceu foi que um Presidente do Conselho Executivo, no uso das suas competências, entendeu abrir um processo de inquérito e solicitou à Inspeção-Geral da Educação a designação de um instrutor para esse processo de inquérito. E esse instrutor fez aquilo que todos os instrutores fazem nos processos de inquérito, que é ouvir testemunhas no sentido do apuramento dos factos. Todas as testemunhas envolvidas tinham mais de 16 anos e todas as testemunhas são, portanto, imputáveis até à luz da lei no sentido de apurar os factos relativamente ao... Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não faz ideia do que é um processo de inquérito. Um processo de inquérito é ouvir as testemunhas. Se as testemunhas são estudantes maiores de 16 anos, é sempre aquilo que os inspectores e os instrutores fazem.
Muito obrigado. Tem a palavra o Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma nota sobre a questão da unidade de surdos e idades velhos, para dizer ao Sr. Deputado que o que está, em relação à unidade de surdos e idades velhos, o que está decidido é simples, é todos os alunos que estão na unidade de surdos e idades velhos podem continuar. Ou seja, a unidade de surdos não é uma unidade de referência, não vai ser classificada como unidade de referência, mas não deixará de ter os apoios que tem, e enquanto houver os alunos lá, existirem alunos surdos, não terá nenhum problema, todos os alunos lá estão, são livres de lá continuar e terão na mesma as condições e os apoios que têm até agora. Não é transformada numa unidade de referência, que é a unidade do Seixal. Essa questão já está clarificada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDSPP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Noto que das questões anteriores que levantei, há aqui duas questões que não mereceram da parte da equipa governativa um sequer comentário que fosse. Uma delas é, perguntei, quantos professores é que não entregaram os seus objetivos para efeitos de avaliação, não obtive nem sequer um comentário. O outro foi que me dissessem qual foi o Diário da República onde foram publicados os acordos com as autarquias locais, também não foi dito, pelo que, não tendo sido publicados, está em incumprimento por parte do Ministério da Educação a legislação no que diz respeito aos contratos celebrados entre a Administração Central e a Administração Local, com o objetivo da transparência que aí, obviamente, se requer. Mas, relativamente à questão dos manuais escolares, Sr. Secretário de Estado, se há coisa com a qual eu não estou preocupado, talvez o Sr. Secretário de Estado esteja bastante preocupado com isso, é com a situação dos editores. O que a mim, efetivamente, me preocupa é a situação das famílias. É que se estes manuais escolares vão entrar em vigor sem estar devidamente acordado aquilo que diz respeito ao acordo ortográfico, o que vai acontecer é que dentro de muito pouco tempo as famílias vão novamente ser penalizadas a ter que comprarem novos manuais, porque o sistema de empréstimo do Ministério da Educação também é uma coisa que não existe. E, portanto, estamos aqui, apenas a preocupação é para com as famílias. Relativamente ainda à questão da transferência para as autarquias locais, é óbvio que eu gostava de saber também qual é o acompanhamento que tem sido feito por parte do Ministério da Educação destas transferências, porque já encontramos várias situações, não só de queixas apresentadas por autarquias, como também de queixas apresentadas pelas estruturas representativas dos trabalhadores, em que as autarquias não estão a cumprir minimamente com aquilo que é a situação de trabalhadores não docentes junto das escolas. E, obviamente, que isto não pode deixar de nos ficar preocupado. Eu sei que, ultimamente, o Partido Socialista não tem nenhum tipo de preocupação e, muito menos, não tem nenhum tipo de consideração até por parte daquilo que são as estruturas representativas dos trabalhadores, mas, apesar de tudo, é uma situação que nos preocupa e que nos deixa ficar bastante atentos a esta situação.
Bem, senhora Ministra, isso parece, e isso é uma coisa que não gostaria de que ficasse, pelo menos no ar, e dou-lhe esta oportunidade para esclarecer, é óbvio que nós sabemos que o Partido Socialista não tem um conceito de educação na mesma que tem o CDS. Agora, uma coisa que aqui não é óbvio e que aqui não consegue fazer transparecer é que o CDS neste momento não é governo e o Partido Socialista é. E o CDS, quando foi governo, foi julgado por aquilo que fez. E aquilo que o Partido Socialista e o seu Ministério vai acontecer é que será julgado nas próximas eleições por aquilo que fez. Agora, isso não impede a democracia, senhora Ministra, para a nossa perspectiva, não se esgota num dia das eleições. Há mecanismos de controle, de acompanhamento, de fiscalização, e este é um deles, ao qual a senhora Ministra, durante 4 anos, nunca se habituou a respeitar, nem nunca se habituou a responder àquilo que eram as questões colocadas pelos deputados da oposição. Bem, mas de qualquer forma, isto seria bem diferente neste momento. Imagine-se se fosse bem diferente, se tivesse havido um modelo de avaliação em que docentes, pais e Ministério tivessem estado num acordo, tivessem havido um diálogo permanente, de forma a que tivéssemos chegado a um consenso relativamente a esta matéria, conforme foi proposto pelo CDS. Se os pais pudessem escolher a escola onde colocam os seus filhos, daquilo que vem sendo sempre a medida que o CDS vem bem defendendo. Bem diferente estaríamos seguramente na educação. Se houvesse uma verdadeira responsabilização sobre o comportamento dos alunos, naquilo que é o estatuto do aluno, naquilo que deve ser a responsabilização para a vida ativa daqueles que são os mais jovens, bem diferente estaria na educação, com certeza. Se existisse um mecanismo de apoio à criação das necessidades educativas especiais nas escolas e elas pudessem ser nas escolas ou complementadas com as IPSS, como sempre foi, e bem, e estava a funcionar nessa perspectiva muito bem, sem ter havido um corte, uma ruptura abrupta daquilo que aconteceu neste momento com o atual Ministério da Educação, de cuja responsabilidade é a Vossa Excelência, Sra. Ministra. Bem diferente, provavelmente, seria se os ATLs, em vez de ser obrigatoriamente na escola a tempo inteiro, com a qual há algumas virtudes, mas há situações onde os pais gostariam que, em vez de ser a escola a tempo inteiro, fosse uma educação diferente dada na escola, naquilo que é as atividades extracurriculares, que não têm obrigatoriamente que ser feitas na escola e que poderiam ser feitas por outras entidades nas IPSS, como durante muitos anos foi, e bem feito em algumas situações. Que a escolha do percurso escolar dos alunos fosse feita em conjunto com os pais, se fosse num percurso normal ou vocacional, fosse numa área profissional e não encaminhados, muitas vezes sem qualquer tipo de participação da família nesta decisão, encaminhados para estruturas que, por vezes, não são as mais adequadas, nem para os alunos, nem aquelas que as famílias esperavam da parte do Estado, que tem um papel subsidiário nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, gostava apenas de fazer duas observações, dois comentários aos seus próprios comentários. Em primeiro lugar, não sei com base em que é que o Sr. Deputado me acusa, a Sra. Ministra não tem respeito pelas organizações representativas dos trabalhadores. Não sei com base. Isto é uma acusação que eu acho absolutamente lamentável. E, portanto, o Sr. Deputado tem a obrigação de ter um pouco mais de respeito por quem acusa de uma forma tão infundada. E depois gostava de lhe dizer que nunca desrespeitei nenhum dos comentários dos senhores deputados, embora por vezes fique perplexa com o facto de o senhor deputado vir aqui julgar as ações do governo, não com base no programa do governo, mas com base no programa do CDS. Isso não é legítimo. Peço desculpa. Este governo comprometeu-se com o seu próprio governo, com o seu próprio programa, não com o programa do CDS. E, portanto, também não são perguntas, quando o senhor deputado aquilo que faz são afirmações, um balanço de 4 anos em que tudo falhou. Falhou em disciplina nas escolas? É mentira, senhor deputado, não leu os relatórios. Falhou a certificação e avaliação dos manuais? É mentira, senhor deputado, não leu os relatórios. Falhou a gestão das escolas porque não estão nomeados os diretores? É mentira, senhor deputado, estão eleitos os diretores. Falhou a transferência para as autarquias? É mentira, senhor deputado, somos o governo que mais contratos fez com as autarquias. Falhou a colocação de professores? E eu perguntei-lhe o que é que aconteceu no governo em que participou o partido do Sr. Deputado. O que é que aconteceu? Se aplica a expressão falhou, se aplica o verbo falhar para este governo, o que é que aplica ao seu governo? Devolvi-lhe apenas aquilo que eu considero que fizemos com grande competência, foi a colocação de professores por muito tempo, por muito mais tempo, de acordo com aquilo que eram as expectativas dos portugueses. E, portanto, quando o Sr. Deputado vem aqui dizer que falhámos no relatório da OCDE, estando a falar de bandeiras do governo, o relatório da OCDE não era nenhuma bandeira do governo. A reforma do primeiro ciclo, sim. E eu devolvi-lhe dizendo o que é que na reforma do primeiro ciclo não foi feito. O que é que foi com que o governo se comprometeu, que não concretizou. É esta falta de rigor, Sr. Deputado, é que é muitas vezes causadora de grandes equívocos. E, portanto, um pouco mais de clareza naquilo que são os comentários e a distinção entre os comentários e perguntas, também beneficiávamos todos muito do debate. Vou dar a palavra aos senhores secretários de Estado para prosseguir a resposta. Muito obrigado.
Volta Lemos.
Só para responder duas ou três questões colocadas. Primeiro, relativamente à entrega dos objetivos, eu gostava de dizer que o Sr. Ministro já disse aqui que mais de 100 mil professores entregaram os objetivos. Aliás, eu já tinha tido a oportunidade de dizer nesta Câmara que mais de 75% das pessoas tinham entregue os objetivos. E apesar de ter visto várias notícias sobre essa matéria colocando em causa esse número, gostava de reiterar esse número. Mais de 75% das pessoas entregaram os objetivos, mais de 100 mil professores entregaram os objetivos, e gostava ainda de dizer que dos que não entregaram, há um número muito significativo que não tinham que entregar, mas depois essas contas podem ser vistas separadamente. Agora, relativamente ao problema dos contratos com as autarquias e das transferências para as autarquias. Sr. Deputado, no que respeita às transferências para as autarquias, o que lhe posso dizer é que está criado um observatório dessas transferências que é um observatório do Ministério da Educação, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, com a participação destas entidades, da Secretaria de Estado da Administração Regional e Local, aliás, local, e com a participação de todas as universidades portuguesas que têm centros de investigação nesta matéria, centros de investigação na área das ciências sociais. Portanto, observatório esse, que foi criado com o objetivo de acompanhar, através de um protocolo, acompanhar o processo de transferência. Um processo de transferência mais acompanhado, quer do ponto de vista político, quer técnico, do que este, tenho dificuldade em encontrar um, talvez o Sr. Deputado me possa dizer algum. Mas também lhe posso dizer que, mesmo em relação à situação, como lhe disse, temos 103 contratos estabelecidos, as autarquias não têm nenhum problema, estão a correr bem. O Sr. Deputado disse que havia aí queixas, mas não me disse quais eram as queixas, podemos ver quais são, para ver que tipo de queixas são. Nomeadamente, falou nos trabalhadores, eu gostava de lhe dizer, Sr. Deputado, que esta transferência foi feita com o acordo com os sindicatos do pessoal não docente. Num acordo com os sindicatos de pessoal não docente. Tiveram, e que estão a acompanhar também a transferência. Portanto, era bom clarificar, neste caso até houve um acordo expresso dos sindicatos para a transferência de competências em relação ao pessoal não docente. Portanto, creio que é bom clarificar quando referimos a factos, dizer em concreto, identificar os factos. A outra questão, Sr. Deputado, sobre as necessidades educativas especiais. Eu gostava de dizer o seguinte. Não há nenhuma, não confunda, não há nenhuma centralização das necessidades educativas especiais nas escolas do Estado. O que há é a centralização das necessidades educativas especiais na escola e não na escola inclusiva, na escola onde estão todos os alunos. E, portanto, o combate à escola segregada. E esse objetivo foi assumido por este governo, é assumido em todas as declarações internacionais e penso que é partilhado para a maioria das bancadas. É combater a possibilidade de termos a educação dessas crianças em escolas segregadas. E esse trabalho é um trabalho que tem vindo a ser feito com a colaboração, tenho que o dizer, como se sabe, com acordos de colaboração que foram assinados com todas as confederações que em Portugal representam as CERCES, as APPA-CDMs, todas as confederações que representam todas as entidades que se dedicam à educação especial em Portugal e assinaram protocolos com o Ministério da Educação para este trabalho a realizar até 2013. E, portanto, é um trabalho que tem que ser feito com essa seriedade. Agora, também lhe posso dizer, há 18 colégios privados em Portugal de educação especial, com os quais estamos também a trabalhar, colégios privados, dos quais dois também já têm protocolos assinados com o Ministério da Educação, para colaborar neste objetivo, que é um objetivo civilizacional, que é o de conseguir que todas, no futuro, todas as crianças possam ter acesso à educação nas escolas que as outras têm.
Muito obrigado. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, que tem 6 minutos. Também não é obrigada a usar o tempo todo. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada pelo aviso, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Deputado Bravnico merece aqui uma menção honrosa, porque hoje Governo e Partido Socialista apresentaram-se basicamente com uma resposta para todas as questões, fazer o elogio de todas as medidas do Ministério da Educação e acusar a oposição de defender interesses corporativos, demagogia, inventar casos. E nesta resposta, o Sr. Deputado Bravnico creio que conseguiu compor, apesar de tudo, um quadro literário mais bonito do que as outras pessoas que fizeram intervenções no debate pela bancada do Partido Socialista e da Sra. Ministra. Agora, Sr. Deputado Bravnico, deixe-me citar as palavras da Sra. Ministra. É bom não confundir aquilo que são os nossos sonhos com o que é a realidade. Porque eu creio que os senhores têm um enorme problema, que é pintar este quadro cor-de-rosa do sistema educativo em Portugal, Depois não conseguem explicar porquê esta agitação que existe em torno da escola pública, porquê este mal-estar, e com certeza não vai dizer que foi o Bloco de Esquerda sozinho que conseguiu fazer toda esta agitação em torno da escola pública. É que, de facto, durante este mandato, a escola pública viveu das maiores crises de confiança que eu creio que atravessou em todo o período democrático. Porque os senhores implementaram um conjunto de medidas que consideram estruturais e que, contudo, nunca foram pensadas para melhorar a qualidade da prática educativa da escola pública em Portugal. Temos hoje um grande problema, que é os resultados escolares que se vão obtendo perderam toda a credibilidade aos olhos da opinião pública. Temos uma classe profissional que faz a escola pública todos os dias, que não confia naquele que é o seu governo, porque não entende como é que se faz, por exemplo, a partição de uma carreira e se atribui o estatuto titular em torno de desempenho de cargos de direção na escola e não daquilo que deveria ser, que é a capacidade pedagógica e didática dos professores. Portanto, houve aqui assim a criação de uma casta em nome de nada, uma casta para a administração do sistema, mas que não tem nada a ver com a melhoria daquilo que são as práticas escolares. E esse é o problema. É que é esse o problema político central. É que a senhora ministra veio-nos aqui dizer: nós entregámos um conjunto de competências a outros atores, criámos outros atores e depois criámos mecanismos de avaliação. O problema é que os mecanismos de avaliação que foram criados não é monitorizar aquilo que são políticas públicas para melhorar a escola pública. Os senhores até fazem uma coisa que eu creio que o PSD propõe exatamente da mesma maneira, que os senhores criam um conjunto de mecanismos de avaliação que é uma espécie de entidade reguladora para o mercado da educação. Ou seja, não melhora a escola pública, mas transmite informação sobre o mercado. E esta costuma ser a prática neoliberal, não, sem tirar nem pôr. A ideia de entregar à sociedade civil e depois criar os mecanismos para que os consumidores, como o CDS um dia virá propor quando voltar ao governo, possam escolher a sua escola e, portanto, depois possam fazer escolas de elite e escolas gueto. E, portanto, eu creio que este é o problema, é que os senhores estão todos contentes, mas há uma crise de confiança notória na escola pública. E é por isso que eu vejo como uma enorme responsabilidade aquilo que a senhora ministra aqui disse sobre a questão do modelo de gestão escolar. Nós não temos um caso, temos vários casos. E eu estou certa que a senhora ministra não pode perder tempo a ler os requerimentos do Bloco de Esquerda, com certeza. Agora, no mínimo, que tenha informação do que vem nos jornais. E, portanto, quando nós temos informação, senhora ministra, eu perdi a conta do número de queixas de professores que falaram sobre pressões das câmaras municipais nas eleições, nos processos de eleição de diretor. Não tenho capacidade de fazer essa avaliação dessas denúncias e por isso não as trouxe aqui. Mas trouxe aqui os casos que estão documentados, eu diria, por fontes independentes, que são os jornalistas e que, portanto, que alegam que há interferências partidárias na forma como se está a fazer a gestão da escola pública. Isto é inédito e é gravíssimo. E, portanto, é uma enorme irresponsabilidade que a senhora ministra nada diga sobre isto. Última pergunta. Apenas só mais um apontamento. Aquilo que aconteceu em FAF com a Inspeção-Geral de Educação é um processo de intimidação dos alunos. Não é um inquérito normal. É que os testemunhos que os alunos fizeram publicamente dizem que os inspectores-gerais da Educação tentaram que esses mesmos alunos incriminassem professores. E isso é que é gravíssimo neste clima de intimidação das escolas. E é sobre isso que os senhores têm que responder. Última pergunta, porque mais uma vez vamos avançar para um ano letivo e os pais vão outra vez gastar uma batelada de dinheiro para adquirir manuais escolares. Processo de certificação dos manuais escolares. Queremos saber como é que está. Por favor, respondam. A legislação tem 3 anos. A legislação tem 3 anos. Supostamente as entidades que vão fazer esta certificação dos manuais ainda estão por escolher e, portanto, queremos saber como é que vai este processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostava de sublinhar que a Sra. Deputada Ana Drago vem dizer que todas as políticas foram pensadas para piorar. Pensámos um conjunto de políticas para piorar a escola pública, não foram pensadas para melhorar. Encerramento das escolas que encarceravam as crianças no insucesso. Refeições escolares, alargamento da ação social escolar, programa de modernização, plano tecnológico, tudo isto foi pensado
com um fito particular que foi piorar a escola pública, e ela está pior, de facto. Está mais moderna, tem mais equipamento, tem melhor organização, funciona mais próximo da comunidade, abriu-se à participação dos pais, tem melhores resultados, tem mais alunos, tem professores que todos os dias, cotidianamente, lutam contra o insucesso e o abandono, mas está pior. Temos, de facto, menos insucesso e menos abandono, mas a escola pública está pior. Como é que poderíamos qualificar se, de facto, continuássemos a ter 20 mil alunos a abandonar, que não temos já hoje, a abandonar a escola todos os anos, quando chegava a maio, sem apelo nem agravo, 20 mil alunos por esta altura do ano abandonavam a escola sem concluir o básico e outros tantos abandonavam sem completar o décimo ano. O que é que chamaríamos à escola pública? Como é que qualificaríamos o seu estado? Diríamos, está o quê? Assim, assim? Está morno? Está quente? Está bonita? Talvez tivéssemos outros qualificativos, senhora deputada. E, portanto, as políticas públicas deste governo não foram pensadas para piorar, foram pensadas para melhorar e conseguimos concretizá-las e tivemos já resultados e são resultados positivos, por mais que a senhora deputada escolha fazer parte da elite pessimista, que olha para os resultados sempre da mesma maneira, com o pessimismo conservador, retrógrado e fechado a toda e qualquer modernidade. Essa é que é a verdade, porque de facto há hoje uma desconfiança sobre a escola pública, já havia. Não era melhor, já havia. Hoje, talvez, ela se expresse com mais veemência, justamente porque há resultados. E como há bons resultados e há a expectativa da escola pública melhorar, aqui Del Rey, que não pode ser. A escola pública não pode melhorar. Ela tem que estar no sítio onde estava, no patamar onde esteve mais de 20 anos, em que os resultados escolares em nada os recuperamos. E, portanto, existe, de facto, uma desconfiança, mas é sempre sobre os mesmos e é expressa pelos mesmos. E entre a opinião pública e a opinião publicada vai uma grande distância. E eu não sei que meios a senhora deputada frequenta, mas aquilo que lhe digo é que há, de facto, uma desconfiança dos pessimistas de serviço para quem o país tem que estar sempre mal. Se os resultados são maus, ora cá vai, olha cá está a confirmação de que está mal. Se melhoram, não podem melhorar. Tem que ser manipulação estatística porque os resultados não podem melhorar porque o país tem que ser mau, tem que estar mal mesmo. E depois é também uma visão do país e do mundo muito curiosa, porque além do pessimismo, ela é conservadora e retrógrada, porque não pretende dar uma oportunidade aos melhores, pretende apenas dar uma oportunidade aos eleitos, àqueles que já a tinham, e não àqueles que merecem. Não é aos melhores, é aos eleitos. E, portanto, é uma visão bastante conservadora, bastante retrógrada, bastante fechada e, portanto, bastante desconfiada, porque vai lá agora confiar nas escolas e nos professores e no trabalho que fazem. Não pode confiar, porque esse trabalho não pode ser um trabalho com resultados positivos, tem que ser negativo. E, portanto, eu concordo com a senhora deputada que há, de facto, uma desconfiança, mas é uma desconfiança muito centrada, é uma desconfiança dos pessimistas conservadores de serviço que estão sempre disponíveis para falar sobre o que não sabem, para falar sobre o que não viram, para ignorar os factos e ignorar a realidade social, ignorar os resultados, porque quando os consideram, dizem sempre, bom, foram manipulados, não são verdadeiros, há aqui um milagre qualquer, porque isto não é possível. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora vou... tem a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado.
Senhora Deputada, vou-lhe responder à questão sobre os manuais escolares e, até para perguntar, é preciso conhecer. E a Senhora Deputada revelou a maior ignorância sobre o processo de certificação dos manuais escolares. Há comissões que estão a trabalhar neste momento e não são só as entidades acreditadas que fazem a avaliação dos manuais. Há comissões e, portanto, há 120 manuais neste momento em avaliação. Estas comissões já fizeram entrega de relatórios preliminares aos editores relativamente aos manuais de Ciências da Natureza e de Ciências Físico-Químicas do 7º, 8º e 9º ano. Já há relatórios finais entregues aos editores. Essas entidades avaliadas são outra forma de avaliação que se abriu e que está prevista na lei, mas não são a única forma de avaliação. E relativamente a essas, o processo de acreditação está em curso, foram entregues candidaturas para todas as áreas que foram abertas por universidades públicas e institutos politécnicos públicos e, em breve, essas entidades estarão acreditadas no prazo previsto, que é no final do verão. Portanto, não diga que as entidades que vão fazer a avaliação só agora estão constituídas. Não. Há duas modalidades que estão previstas na lei. Uma são comissões designadas pelo Ministério da Educação, outras são essas entidades acreditadas e as primeiras já trabalharam e já há resultado dos seus trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, mas pedir...
Será, com certeza. Eu vou ignorar a má educação da Sra. Ministra. Eu queria apenas que informasse o Sr. Secretário de Estado que esta audição é exatamente para os deputados colocarem as suas questões ao Governo e que o Governo deve responder. E, portanto, que não é aceitável que, quando uma questão é colocada, venham acusar de ignorância. Se eu soubesse, não perguntava. E, portanto, foi exatamente isso que eu fiz. Perguntei como é que está o processo. E o Sr. Secretário de Estado não pode dizer que, neste momento, estão a ser escolhidas as entidades que vão fazer a avaliação dos manuais escolares e que elas não são necessárias porque existe um outro sistema. Obviamente também são necessárias e foi por isso que eu lhe coloquei a questão. Portanto, seja bem educado e entenda exatamente para que é que servem estas audições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita. Ah, quero responder. Estávamos a tentar apressar, mas tem a palavra.
Muito brevemente, Sra. Deputada, o desconhecimento que a Sra. Deputada revelou é o desconhecimento de instrumentos legais, sejam normativos, sejam despachos, que estão publicados no Diário da República, designadamente a Constituição das comissões designadas pelo Ministério da Educação. Portanto, a senhora deputada afirmou que havia entidades... Oh, senhora deputada, se me deixar falar. Afirmou que as entidades que iam fazer a certificação ainda não estavam constituídas. Isto é falso, porque as entidades que estão a fazer, estão constituídas e foi a sua designação publicada em Diário da República.
Muito obrigado. Senhora deputada, fez a sua interpelação, foi dada a resposta. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita, que tem 2 minutos e 30 segundos. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que esta é a nossa última audição. Mas ficou-se aqui com uma proposta razoável para a futura de Assembleias da República e audições governamentais. É quando um governo, numa posição de uma tanta arrogância e prepotência, pode chegar aqui à frente dos deputados e dizer: tudo quanto fizemos foi bem feito. Os senhores deputados não fazem perguntas que nós não temos nada a responder. Esta é uma hipótese. É de um governo democrático, pós-25 de Abril, de uma senhora ministra dialogante, que se entende perfeitamente bem com os sindicatos e com as suas organizações representativas e com os professores, e que conflitualidade não existe. Eu queria perguntar à senhora ministra, ao senhor secretário de Estado, tanto faz porque o discurso é o mesmo e que a seta é igual. Portanto, não há grandes diferenças. Duas questões relativamente ao funcionamento deste Ministério. A primeira prende-se com a situação de FAF, Sr. Secretário de Estado e Sra. Ministra. O que se passou em FAF não é aquilo que está a ser dito. O que se passou em FAF é que, de facto, a Inspeção-Geral de Educação é tutelada pela Sra. Ministra e pelo seu Ministério. E a Sra. Ministra é única responsável pela vergonha daquilo que aconteceu nas salas de aula. E os pais e a Associação de Pais de FAF dizem com toda a clareza que os alunos foram obrigados a ver vídeos e fotografias a identificar os professores e que o inspector até perguntou a uma aluna se ela por acaso conhecia aquilo que era o que estava a acontecer com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Engenheiro José Sócrates e a história daquilo que se dizia acerca do Sr. Primeiro-Ministro e que era falso, se por acaso ela gostava que fizessem o mesmo. E, portanto, isto é uma vergonha. Isto é um processo pidesco e inquisitorial do que a senhora ministra devia ter vergonha. Segunda questão. E esta questão também gostaria que a senhora ministra se pronunciasse, ou algum dos senhores secretários de Estado, tem que ver com os conselhos executivos e a eleição dos diretores. A senhora ministra tem, neste momento, um conjunto de processos em tribunal. Eu sei que é para o lado que a senhora ministra mais indiferença, ou dorme melhor, ou mais indiferente fica, porque já está tão habituada a processo em tribunal, que é mais um menos um. Mas há um que tem já uma sentença, e a sentença diz com toda a clareza que a senhora ministra deve permitir que aquelas pessoas que foram eleitas cumpram o seu mandato de 3 anos. e a senhora ministra responde no requerimento que não tem nada a cumprir, que está eleito o diretor e ponto final. Eu também lhe pergunto, em nome de regime democrático e em nome de que legislação, vou terminar, em nome de que legislação lhe é permitida esta leitura? Ou se de facto, para além da senhora ministra considerar que não tem que responder aos deputados, que não tem que os informar, também não tem que cumprir as leis deste país? De facto, não vale a pena cá vir. A senhora ministra dizia que não tinha vindo e que não pretendia vir porque não está disponível para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua veemência também. Passo a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder, tem 2 minutos e meio.
Gostava muito de afirmar uma vez mais total disponibilidade para responder a todas as perguntas, quando são perguntas, não quando são insultos e quando são acusações. E o problema é que a Sra. Deputada Luísa Mesquita muitas vezes esquece, não distingue o que é insultar do que é perguntar, não distingue do que é acusar do que é perguntar. E, portanto, aquilo que são as acusações de arrogância, de indisponibilidade para ouvir, eu devolvo tudo isso à senhora deputada, porque quando faz uma pergunta, quando por acaso acontece fazer uma pergunta e não uma acusação ou um insulto, uma acusação sumária, com julgamentos sumários nesta Câmara, quando isso acontece, não houve sequer as respostas que lhe são dadas. E, portanto, os preconceitos são de tal forma, dominam de tal forma diálogo, conversa, o que lhe quiser chamar, que não é de facto possível. E, portanto, eu não consegui compreender a pergunta da senhora deputada. A única coisa que retive, e bem na minha memória, são as acusações insistentes, repetidas, que a senhora deputada faz aos membros deste governo e desta equipa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, para, também com 2 minutos e meio, para fazer a última pergunta.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, antes de colocar duas questões sobre dois temas diferentes, ou abordar dois temas diferentes, gostava de dizer que há aqui um argumento que é fraquinho e que, para fim de época ou de legislatura, confesso que é de salientar. Isto de dizer que há mais protestos, ataques e desconfiança porque os resultados são melhores, há aqui qualquer coisa que não bate certo, Sra. Ministra. Isto é um absurdo dizer isto. Pode dizer que é por ataque pessoal, por ataque ao governo, encarniçamento contra o governo. Agora dizer que é porque os resultados são melhores. Sinceramente, acho que isto é fraquinho para encerrar a legislatura. É mau. A outra questão que gostava de lhe colocar tem a ver com a questão do Estatuto do Aluno. De facto, a injustiça está na lei, porque a lei trata de forma igual aquilo que é diferente. E não há escola mais exclusiva, isto é, mais oposta àquilo que é a escola inclusiva, do que a escola que engana o aluno, dizendo-lhe que está a prepará-lo e, no fundo, está simplesmente a empurrá-lo para o ano seguinte. E isso é um erro manifesto. E este Estatuto do Aluno, aprovado aqui pelo PS e forçado pelo Governo, permite isso. E ao permitir isso, a lei é injusta. E, portanto, não percebo porque é que eu defendo. O terceiro tema tem a ver com a educação sexual nas escolas. O texto, a lei da educação sexual nas escolas foi aprovada na especialidade, depois da manhã será aprovada, se bem sei, em votação final global. Cabe ao Governo regulamentar essa lei. Acredito que tenha havido sintonia entre o Partido Socialista e o Governo nesta matéria. E a questão que gostava de colocar é esta. A educação sexual, segundo este modelo agora aprovado, vai entrar em vigor nas escolas no próximo ano letivo. A pergunta que coloco é: os professores estão preparados, estão devidamente formados para o fazer? O Governo pode-nos dizer quantos professores receberam ações de formação nesta matéria? São formações via Ministério ou via APF? Porque a diferença é relevante, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, espero que tenham ouvido a pergunta, que é se foi via Ministério ou via APF, porque para mim também faz uma significativa diferença. E outra questão é esta, que é uma matéria que me parece relevante. Foi aprovada a possibilidade da distribuição dos contraceptivos nas escolas através dos gabinetes de informação e apoio. Eu faço aqui uma distinção e gostava de saber se, para Vossa Excelência, Sra. Ministra, faz sentido a distinção, que são os contraceptivos hormonais dos não hormonais, o preservativo de um lado, se quiser, as pílulas do outro. E a questão que lhe coloco é esta: considera o Governo que é adequado, seguro e vantajoso para as escolas que através desses gabinetes sejam distribuídos este tipo de contraceptivos, portanto os que têm base hormonal, sem que, porque a lei não o assegura especificamente, haja supervisão médica? Era esta a questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos. Não sei se o Sr. Ministro quer usar a palavra. Então, após a intervenção do Sr. Secretário de Estado, fico encerrado esta parte da audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começando pela questão da educação sexual em relação aos professores, que é aquilo que eu lhe posso responder, porque em relação às opiniões sobre os contraceptivos, é uma matéria sobre a qual não tenho, neste momento, a lei está em discussão, penso eu, aqui no Parlamento, terá a oportunidade de debater a questão sobre contraceptivos, não, quer dizer, acho que a lei está em discussão no Parlamento, eu não faço parte da discussão, na altura falarei. Agora, posso lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, no que respeita à educação sexual, posso dizer que está, como sabe, no atual modelo, incluído no espaço de educação para a saúde, que todas as escolas, neste momento, têm incluído no seu projeto educativo a educação para a saúde, que foram formados até agora 600 professores coordenadores pelo Ministério da Educação diretamente e 12.349 professores no âmbito da educação sexual em todo o país, por várias entidades, não posso dizer, são diversas as entidades, algumas que fizeram essa formação, centros de formação de professores e outras entidades, e posso lhe dizer também que 57% das escolas, dos agrupamentos de escolas, dispõem de gabinetes de apoio ao aluno nesta matéria, já atualmente, mesmo ainda antes da aprovação da lei que a Assembleia está neste momento a discutir. Quanto à questão do Estatuto do Aluno, Sr. Deputado, eu tenho que responder mais uma vez sobre a questão do Estatuto do Aluno para lhe dizer o seguinte. É que, no anterior Estatuto, um aluno com 7 anos de idade ou 8 anos de idade faltava. E em novembro tinha dado o limite de faltas. E quando dava o limite de faltas era posto no olho da rua, Sr. Deputado. No olho da rua. Ouça o que eu estou a dizer, Sr. Deputado. Esse estatuto foi aprovado também pelo seu partido, na altura em que foi aprovado pelo seu partido. A diferença fundamental, Sr. Deputado, deixe-me lá falar, você também falou à vontade. A diferença fundamental em relação a este estatuto, Sr. Deputado, é que este estatuto, Sr. Deputado, e bem, há uma diferença, realmente uma diferença. Eu acredito, e quem aprovou este estatuto, Sr. Deputado, acredita que os alunos, se tiverem a oportunidade, são capazes de aprender. Que todos os alunos, se tiverem a oportunidade e tiverem esforço da parte da escola, são capazes de aprender. O Sr. Deputado não acredita. É essa a questão de fundo. A nossa divergência sobre a questão do estatuto, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado tem a opção fácil de pôr os alunos no olho da rua quando não cumprem. A opção aceitável é a sua opinião, esta é a minha opinião. Neste estatuto, a questão fundamental é dizer, aquilo que o Sr. Deputado contesta, aquilo que tem sido contestado, e que o Sr. Deputado pôs uma vez mais de cima da mesa, é o facto dos alunos permanecerem na escola quando já não cumpriram suficientemente os seus deveres. E esta questão é uma questão que só se ultrapassa, Sr. Deputado, obrigando-os a estar na escola e fazendo com que eles cumpram os seus deveres. E não facilitando, como era no anterior estatuto, e colocando os alunos fora da escola, sem nenhuma oportunidade de os fazer verdadeiramente serem capazes de progredir e serem capazes, no futuro, virem a cumprir os seus deveres, se não os cumpriram naquele momento. Esta é a nossa diferença de fundo em relação à questão do estatuto, Sr. Deputado, mas provavelmente não é sanável, porque se calhar é provavelmente mesmo ideológica e não é só meramente técnica.
Gostava apenas, para terminar, dar uma chega a esta discussão. Só para explicar ao Sr. Deputado ainda o meu raciocínio sobre os pessimistas de serviço. É isso mesmo, Sr. Deputado. Os pessimistas de serviço também não acreditam que é possível ensinar todos, sem exceção. E quando iniciamos um caminho e desenvolvemos um caminho em que o esforço é ensinar todos, eles desconfiam. Só pode estar mal. É isso, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Está encerrada esta audição, é a última audição regimental da equipa ministerial nesta legislatura. Vamos fazer um pequeno intervalo só para nos despedirmos dos nossos convidados e depois vamos prosseguir com a reunião. Depois peço ao Sr. Vice-Presidente para assumir a presidência. Muito obrigado.
Ponto 1, aprovação da proposta, penso que está aprovada. Ponto 2, apreciação e aprovação das atas 103 e 104. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3, 1, baixou à Comissão o projeto de lei nº 791/10/4 do Bloco de Esquerda, que é o programa FASEAD, distribuição gratuita e criação de bolsas de empréstimos de manuais escolares do ensino básico. Foi admitido em 28 de maio e o relator para este projeto terá que ser indicado pelo Partido Socialista. Indicam depois? Senhora. Ponto 3.2. Audiência e Confederação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, que tinha a ver... a apreciação do parecer é para o dia... A apresentação é no dia 9 de junho. Ponto 3.2. Como sabem, estava prevista para amanhã uma audiência com a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e foi cancelada por impedimento dos mesmos. Portanto, já não é amanhã. Estão disponíveis para sexta-feira. 5 de maio não pode ser. Portanto, estão disponíveis para o dia 17 de junho de 2009. Mas 5 de maio... Junho, pois, não podia ser. Portanto, 5 de junho eu acho que é muito apertado, que seria sexta-feira. E, portanto, se estivessem de acordo, podíamos fixar a data de 17 de junho de 2009, que é uma...